Primeiramente, bem-vindo ao podcast Quinta Sim, aquele podcast que, além do motociclismo, falamos sobre tudo o que acontece na nossa vida, fora do motor, fora das duas rodas, no nosso trabalho, como que chegamos até essa jornada também. É o podcast que busca unir o quê? Correia, corrente e cardan e negócios em uma coisa só. E hoje temos no nosso segundo episódio a honra de ter quem aqui? Quem aqui? Ó, já tô até com o bonezinho dele.
Tá elegante, quero um, hein? Quero um, hein? E só tem um agora, hein?
Hoje vamos conversar, como vocês já viram no nosso primeiro episódio aí com o Gustavo da Forride, a gente fala sobre tudo aqui, duas rodas, empreendimento, como você chegou aqui, tem até revelações aí, provavelmente, né, nunca vistas, nunca faladas aí na internet,
Opa.
dos membros do podcast, e hoje temos um cara que eu sempre admiro demais, todo mundo aqui que me segue desde aqui no Instagram, YouTube, toda vez que a gente troca ideia, adoro conversar com esse cara, além de irmão do motociclismo, um filósofo da vida, toda vez que a gente troca ideia, aprendo alguma coisa nova, tenho insights novos, sensacional mesmo. E o nosso intruso aqui do canal também, Marcão, aí com a gente
Fala,
sempre, sempre. Hoje eu tenho que ficar me policiando, porque temos o Marcão e o Cabeça, dois Marcos aqui.
cabeça, cabeça, boa,
É isso aí. Boa noite,
cabeça e
galera.
intruso.
E o Marcão, o que você acha desse convidado que a gente tem hoje?
Cara,
Literalmente
na
um
real,
filósofo do motociclismo e
então,
também da vida no geral.
isso é uma coisa que você já me colocou uma pulga aqui, porque esse é o objetivo do Quinta Sim. Quinta Sim, o objetivo é papo de camaradas, conversando sobre tudo, sobre a vida, sobre jornada, sobre trabalho, e lógico, né, o que juntou a gente aqui, o que juntou o Marcão e o Foster, o que juntou o Cabeça e o Foster, o que está me juntando a esses dois caras, a esses dois malucos, são as duas rodas. Então a gente nunca pode deixar de falar de duas rodas, né? E além disso, de negócio, de história, de vida. E aí vamos aí, cara. O negócio aqui é bater papo, camaradagem. E Quinta Sim, só para lembrar, veio do origem. Eu com os meus amigos encontrávamos num bar de quinta-feira para bater papo sobre moto, sobre negócio, amizade, enfim, chorar, sorrir, beber pra caramba, esse era o objetivo. E a Quinta Sim era, antecedia o encontro de Tiradentes, encontro de moto que nós vamos aí, eu e o Gui, quem sabe depois da volta a gente vai ter história para contar também aqui no podcast Quinta Sim. E na sequência, a gente voltava do encontro de moto de Tiradentes e conversava sobre o que tinha acontecido em Tiradentes. Então é sempre papo de camarada. E a gente quis trazer aqui, com a permissão dos meus brothers todos aí que estão por aí, cada um no seu canto hoje, que a vida nos afastou, mas o Quinta Sim, hoje, toda vez que eu falo, me remeto a todas as histórias que eu tive lá atrás com eles. Seja bem-vindo aí, Cabeça, obrigado pela sua
Obrigado.
disponibilidade.
Agora
Brother, é
eu fiquei
bom demais.
curioso, mano. Depois da vinda do Tiradentes, deve ter muita história e muito meme, não tem, não?
Velho, eu vou falar pra você que, olha,
Tiradentes é legendário, cara. Tiradentes é
Eu vou falar pra você
legendário.
que, assim, na verdade, 2020, quando foi o primeiro ano da pandemia, era para ser meu debutante. São 15 anos seguidos.
Caraca, meu.
E o evento tem, eles consideram 27 anos, né? Os 12, os 4, os 7 primeiros anos era só entre os amigos. Depois eles começaram a se organizar e construir. Então eu passei por vários momentos lá. Tipo, a infra que tem hoje no encontro é estrondosa perto de finais de. Tipo, teve encontros que tinha um cara que tinha um caminhão drink, tá ligado? Que o cara parava na rodoviária e
Obrigado.
a galera se juntava em volta da parada. Então, tipo, fora o que tinha em volta, né, velho?
Ah, era bem louco, né?
Bem
A
louco, bem louco.
estrutura é legal, a infra é bacana, mas era bem legal.
Era bem legal, era bem legal, bem roots mesmo. Tipo, Tiradentes é uma cidade que transformou demais. Hoje é muito bem estruturada para turismo. Quem já foi, quem vai, curte pra caramba. Só que esses
Legal.
primeiros anos, cara, tipo, assistir Copa do Mundo, cara, tipo,
Copa do
meu.
Mundo lá, porque é sempre na época, né?
Agora esse ano não vai ser, né? Mas
É, esse ano vai ser em
teoricamente era pra
dezembro, né?
ser,
Mas, né?
isso. Esse ano era pra ser, por exemplo, dia
O
20 era.
Tiradentes é em dezembro esse ano?
Não,
Não,
não, não, é que
a
a Copa do Mundo é em dezembro.
A Copa de Dezembro.
Eu tô tão ligado no futebol que nem sabia disso.
Não dá nada. Ou você não tá perdendo nada também. Mas o Tiradentes é o último final de semana de junho. E você, só pra você ter uma noção de quão emblemático é pra mim, eu faço aniversário no dia 27 de junho. E eu cansei de comemorar meu aniversário lá, isso casado, com um filho. Então, até nisso minha mulher me respeita, manja. Tipo, é o rolê dele, ele vai, a gente comemora no domingo à noite quando eu chego, tá ligado? Tipo,
que show, que noite, show.
Faz festa. Show. Mas esse ano não vai ser, porque meu aniversário é na segunda-feira. Mas, cara, é o evento que eu acho, pelo tamanho da cidade, hoje pela diversidade. Tipo, eu fui numa época que BMW não existia. Era meu, e Harley também era muito raro, assim, você tinha muito. Era uma época de nacionais, de Shadow, muito nessa pegada desse tipo de custom, né? Agora hoje não, hoje o BMW virou mato e. Tipo,
não, é, hoje, no 2019 foi o último que aconteceu. A gente falou que mais do que 60% de Tiradentes é Big Trail hoje em dia, né?
É, Big Trail.
Caraca, meu. É mesmo?
Uhum. O estilo continua Harley, tipo, a galera tem a pegada.
Mas eu acho que essa questão de moto é muito mais, até mesmo pelo mercado, né? Muito harleiro deixou de andar de Harley para andar de BMW. Até mesmo porque o harleiro que não me escute, não fique bravo comigo. Porra, a BMW é muita moto, né, irmão? A moto é
o
cara viajar
para
Alaska, voltar.
Um caso.
Viaja de Harley, mas o que eu quero dizer é confortável, é uma moto. Forte, é uma moto. Não tem
um caso até cabeça. Que quando eu. Sei lá, 2014, eu tinha uma GS que estava parada, que minha filha tinha acabado de nascer e tal, estava sem andar. E eu vendi para um cara que era presidente do ROG, e ele estava trocando as Harley dele por GS, porque a entrega da moto no conforto para ele já estava fazendo diferença.
Uhum.
Porque também tem isso, né, cara? Tipo, a gente não tem um terreno que favorece a pilotagem da custom no Brasil, né? Tipo, a gente encaixa demais. Mas eu não quero saber de mim, não, tudo.
Não, então, vamos começar aqui. Agora a gente vai falar do filósofo do. Não só do motociclismo, mas como da vida também, cara. E, tipo, a gente que te conhece de trabalho, de empreendedorismo, você já ainda tem uma carreira muito bem sucedida de empreendedorismo, hoje um pouquinho mais diferente do que fazia antes, já foi aí diretor de várias empresas e tudo mais. Cara, o que que, tipo, como que você chegou até aqui, se você pudesse falar assim, um pouquinho rapidamente, só pra gente conhecer quem realmente é o cabeça. Não precisa começar no seu nascimento. Como estava o dia, aquele dia? Como estava?
Eu sei que no ano que eu nasci, o homem foi para a Lua, né? Significa alguma coisa, certo? Já é um grande acontecimento. Então, e nasci no mês do cachorro louco. Então, você imagina o que veio para a Terra, né, meu?
Veio uma pessoa incrível, é só isso que eu falo.
Porra, obrigado, Foster. Eu fico até sem graça, até mesmo porque... Você sabe que a admiração é recíproca. Eu já falei isso para você nos teus vídeos, já falei isso pessoalmente para você.
Ah, obrigado.
O cara que representa para mim a maneira como fala de moto, como senta numa moto, o que vive uma moto, você é o cara mais completo. Beleza?
Obrigado, isso é, obrigado. Isso significa muito para mim.
Não, isso é sem papo.
Destaque, ele é o destaque, ele é o destaque.
É. Eu vou tentar encurtar um pouco, porque desde 69 para cá seria muita coisa, né? Então eu não vou. Eu vou tentar fazer um resumo como eu cheguei na moto. É isso que você quer ouvir?
Não, o que você quiser falar, o que você sente confortável. Cara, também ser de moto, falar. Tipo, como você chegou na sua trajetória. Primeiro, vamos falar de um negócio. Como você chegou nessa trajetória empreendedora do que você que já foi CLT, você já fez tudo isso na vida. Cara, como foi que, tipo, aquele momento, sabe, que a gente filosofou muito dia. Eu pergunto porque a gente filosofou um dia lá no Zen Highway sobre isso, tipo, o que a gente faz, por que a gente chegou aqui?
Eu vou tentar, até mesmo para poder, eu costumo dizer, inclusive nos meus vídeos, eu não quero criar regra ou dar uma de tipo, faça assim ou faça assado, siga esse caminho, porque cada um tem a tua história, né, cada um tem uma maneira de viver sua vida e para cada um significa uma coisa cada atitude que você tem na tua vida, né? Então, cada vez que você decide fazer uma coisa, você tem que ter consciência que você tem uma consequência, certo? E você vai viver ela. Ou seja, são suas escolhas na tua vida. E a minha vida, de um rapaz da periferia de São Paulo, aqui do Campo Limpo, eu não...
Conheço bem, cabeça.
Conhece
Pra
mesmo?
caralho, porra, pra caralho, pra caralho.
Ah, você tá brincando, como assim?
Não, mano,
Não,
não, não.
aí
Conheço
você tem
pra
que falar,
caralho.
porque mano do Campo Limpo se reconhece,
Ô,
mano.
mano, eu não sou do Campo Limpo de origem, eu sou pirituano. Mas eu
Tá, Pirituba.
vivi a minha vida, uma grande parte da minha vida profissional aí na região. Eu trabalhei nos açougues que tinham na região, no estado do Campo Limpo, Vaz de Lima,
Caralho.
Capão Redondo, Itapecerica da
Então.
Serra. Eu sou tudo. Tudo que você falar disso aí, eu vou saber se você tá mentindo ou não, porque eu tenho um pouquinho dessa história aí.
Não, legal,
Atenção,
legal.
atenção. Hoje temos provável controvérsias aqui no
Não,
Quinta Sim.
não, não tem, não tem,
Brincadeira,
cara.
brincadeira.
Não
Aqui
tem,
é
porque é
tudo
o seguinte,
irmandade.
cara. Eu vivi, inclusive, até no Campo Limpo, até meus 27 anos foi quando eu casei. Ou seja, eu vivi com a minha mãe e meu pai no Campo Limpo até os 27 anos. Aí depois eu casei e fui morar no Taboão da Serra. Não mudou muito também, né?
Do
Então,
lado, parede.
parede. Mas a minha infância, ela foi bem de rua, né? A época é diferente, né, cara?
Sim.
Campinho de futebol, Martinica, eu ia jogar, você falou aí, Capão Redondo, em CDC, que na época era um centro de esportivo da comunidade, que você tinha um campo de areia. Eu vivi, a minha infância foi essa, né? Até a minha juventude, quando você começa a crescer, fica bobo, né? Mas a vida, até onde eu cheguei, eu tenho que dizer um pouco da minha infância e juventude, para que motive aquele cara que está ali do outro lado te assistindo, Foster, porque hoje a vida está muito difícil, cara.
Tá
O cara
difícil, é.
estuda, o cara fala dois, três, quatro idiomas e tá ferrado. O cara está ferrado porque não consegue trampo, não entende como pode crescer. Certo? Isso eu vejo muito porque eu tenho um filho em casa, eu conheço muito jovem. Então eu não quero que os jovens ou alguém que está tentando faça o que eu fiz, porque é muito difícil. Você crescer numa vida profissional sem faculdade, quer dizer, eu fiz quatro, acabou o tijolo na quinta.
Você fez quatro. Espera aí, você fez quatro faculdades.
Só faltou tijolo na quinta. Ou seja, não concluí a faculdade. Eu tenho formação técnica, né? Senai, eu sempre fui metalúrgico. Eu nasci dentro da metalúrgica como aprendiz industrial. Então, torno, fresa, tem na minha carteira ferramenteiro. A
Tá aí,
galera, a
ó.
maioria nem sabe.
É muito louco, porque nesse momento que a gente conversa, Foster, que a gente vem, que a gente está construindo o um podcast nesse sentido, cabeça. Porque que muito louco. Você está falando coisas que lá atrás estão te refletindo hoje, meu irmão. Isso é muito louco. São coisas
É
que lá
isso.
atrás, e aí a pergunta é: eu vou interromper você, porque é essa que é a parada aqui. Se eu não pegar esse gancho, eu vou perder. A pergunta é: lá atrás você pensava em fazer o que você faz hoje? No mundo da moto? Porque você já estava
Não.
trabalhando.
Não.
Você tá, praticamente, a gente está falando de customização, certo?
De customização, não. O
Não.
quê? Lá atrás, quando eu
Não,
comecei?
hoje. Lá
Não,
atrás, o
é
que você
que...
fazia?
Não. Não, então, hoje que o cabeça, que ele é os diretores de todas as empresas, é empreendedor da empresa dele própria, mas quando a gente fala de mundo da moto, cara, se você esperava ter, tipo, um pouco dessa exposição que você tem hoje, tudo isso daí, principalmente relacionado ao meio custom, sabe?
Ah, então, eu vou chegar. Por que que a galera me reconhece um pouco no, aí na customização, no curso? Porque eu só sou, como eu posso dizer, um entusiasta e um divulgador da cultura. Por causa de um programa que eu tive no canal Dois Canecos, eu acho que o Foster conheceu, né?
Lembro,
Do
clássico, clássico.
Jeff e do Gus. Na época eles me chamaram para ser sócio do canal, eu fui sócio. Com o intuito de levar esse tipo de entrevistas. Então, eu entrevistei alguns caras, né? O Shibuya, o Elcio da falecida AZ Motorcycle, que tem muita gente atrás dele, né? Porque...
Sei de nada, sei de nada.
Não, então, eu tive uma sequência de 6 entrevistas na época, só que coloquei no ar só 4 na época. E aí, só para vocês entenderem, eu retorno um pouquinho para vocês entenderem por que que eu comecei a fazer entrevistas. E por que que eu gosto disso? Não, porque não morreu. Hoje o meu canal, o Cabeça Custom, dentro do Marco Cabeça, é o programa que ainda não foi ao ar a temporada. Ou seja, eu cresci, né, dentro da indústria metalúrgica. Isso aqui teve uma época que eu parei de trabalhar dentro da indústria, né? Passaram-se anos, eu fui ser vendedor. Que eu estava para me casar, desempregado, né, com uma dívida gigante, comprando, que eu entrei em dívida com casa, minha mulher barriguda, minha mulher casou com 6 meses, eu namorei minha mulher durante 15 anos aí, e aí eu casei com
Cara,
ela.
isso é um negócio que acontece, né, com a gente. A gente, de vez em quando, se encontra em lugares da vida que a gente não esperava, em situações que a gente não esperava, mas como você sai daquela situação é que diz muito sobre
Isso,
o que
vamos
você.
lá.
Mas de vez em quando também não é fácil, você não consegue sair da
Não,
situação tão rápido, não é
não
fácil.
é. Por isso que eu, Marcão e Foster, por isso que eu não quero que as pessoas achem, pô, essa é a fórmula, porque não é a fórmula. Eu tenho que dizer que nada é difícil. Eu fui privilegiado pelo quê? Isso é uma realidade. Você tem um rostinho, porque agora eu estou desgastado, eu estou zoado, né? Mas você sempre é um cara presença. Entendeu? Você falar bem,
Respeita,
você
muito
respeita, você
respeita,
sabe tratar as
sabe
pessoas,
conversar, sabe
porque
conversar.
a minha criação foi essa. O meu pai torneiro mecânico, minha mãe doméstica, né? A base de uma criação dessa é respeito às pessoas, tá? É respeito aos mais velhos, respeito o que o pessoal confunde muito hoje, aos professores, respeito a uma autoridade, né? Não temer, não temer e baixar a cabeça, ter respeito quando você fala com uma pessoa, você sempre falar nos olhos, você cumprimentar, bom dia, boa tarde, senhor, senhora. Cara, o básico de uma criação. Isso me ajudou muito no trabalho que eu decidi fazer, que era trabalhar em vendas. Só que como eu era técnico, eu falei assim, cara, eu gosto da área técnica, né? Eu sou fabricante. Se você me der, ah, pô, Marco, como é que constrói isso daqui? Eu vou dizer para você como é que fabrica isso daqui. Qual é o processo inteiro dessa fabricação? Essa é a minha formação. Só que eu precisava ganhar grana. Eu não queria ser mais empregado. Olha só, desempregado. Olha a arrogância do pivete. Desempregado, mulher grávida, prestes para casar. E eu precisava de uma renda que pagasse as minhas contas e fizesse eu ganhar muita grana.
Não, mas você sabe que é, deixa eu te interromper aqui, cabeça. Desculpa, mas sabe que é uma coisa muito doida, assim, que a gente já tá. Não precisamos de muitos episódios, são dois, mas a gente já sentiu a mesma coisa. E óbvio que esse é o mundo real do que a gente vem sentindo, que vai ser o mundo real dos empreendedores. O empreendedor é mão na massa, brother. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer com que as coisas aconteçam. Ele tem
Você
que
vai
sair
chegar,
dessa
você vai.
cadeira e falar assim: ó, eu vou resolver o meu problema, porque ninguém vai
Isso,
resolver o meu problema. Ninguém quer saber
isso.
minha história, ninguém quer saber se eu chorei, se eu
Não,
sorri.
não.
Então eu vou fazer a minha história, é isso.
Mas todo mundo vai te criticar.
Ah,
De alguma maneira.
normal, né?
Você fazendo ou não fazendo, vão te criticar.
Só para avisar,
Normal.
Marcão fazendo o papel de intruso na história do cabeça, é claro que ele tem que fazer.
Ah, é isso.
Brincadeira, brincadeira.
Não, mas ele tá certinho. Mas ele, ó, aqui embaixo, ó.
Olha o que tá escrito,
Intruso, ó.
ó.
Intruso, ó.
Não, eu
Intruso.
agradeço você, Marcão, por estar sempre se
Não, eu
dando.
vou. A minha função cabeça aqui é essa, velho.
Não,
É
porque
intruso.
eu tô tentando resumir. Porque se eu deixar, vocês me deixarem. As minhas lives são 3 horas, 4 horas, irmão. Então é bom
Não, não.
cortar. É
Esse
bom
só para
cortar.
avisar, pessoal. Esse é um episódio com cabeça. Não vai ter som. Não vai ter som. Vão ter vários episódios com cabeça daqui mais para frente, daqui quando o Quinta Sim ficar grande, cabeça vai estar no estúdio com a gente. Não vai ser só
É
no,
isso.
na aqui no, na telinha. Vai estar lá com a gente, pode ter certeza.
Cara, então, só para retornar, para finalizar esse ponto, eu fui trabalhar em vendas e eu queria vender máquinas. O meu negócio era vender máquina. Por quê? Primeiro porque máquina custa dinheiro. E eu queria vender para a indústria.
E dinheiro alto. Dinheiro alto, né?
Que é dinheiro alto. Você vende uma máquina hoje, por exemplo. Hoje eu vendo máquina de 150 a 2 milhões. Né? Ou seja, você, para você vender um equipamento, você tem que ter um embasamento técnico, você tem que ter um conhecimento técnico. Você não sai para vender só porque você é bom de babá, de blá blá blá. Você tem que ter, porque eu converso com engenheiros, eu converso com um gerente de produção, diretor de empresa. Então eu tenho que ter embasamento técnico para vender esse tipo de equipamento. Tá certo? Então,
credibilidade, né?
É credibilidade. A credibilidade, ela se ganha pelo que você fala e comprova, não pelo que você conta ao vento.
É, falar é fácil.
É o que a gente fala o tempo todo. A gente tem que estudar, velho.
Tem que estudar.
Isso. Então, assim, a base é que, assim, a gente tem um conflito de gerações, que hoje a geração consome muito conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, consome muito conteúdo superficial. E aí acha que a vida vai se resolver. Tem um meme que está rolando na internet, que você está falando de meme, eu lembrei de um que está rolando na internet, que é o seguinte: que aquele pastor doido que fala um monte de coisa lá, um monte de merda, ele falou que hoje a gente não tem filho, a gente tem hóspede. Tipo, ligado? É mais tipo assim, tipo, não tem um filho que 18 anos tava correndo pelos meus lados, 16 anos tava correndo sozinho. Hoje, 32 anos, ninguém tá em casa dormindo ainda.
Mas que fica pra galera o meu recado. Eu não fiz faculdade, mas eu estudei muito, né? Apesar de ter um.
Tudo não é faculdade, né, cabeça? Faculdade então, é um bagulho que, tipo, a gente dá um embasamento,
vou dar um exemplo.
Vai com racha, ele não vai.
Marcão, mas eu vou te dar um exemplo. A Alemanha forma 30% menos engenheiros do que a Itália, cara. Eu te pergunto, qual é a tecnologia mais avançada?
Né? Alemanha,
né? A Alemanha, ela foca o conhecimento técnico, que é o que falta aqui no Brasil. Aqui o Brasil parou de formar técnico. É uma merda, eu tô te falando isso. Por experiência de no meu
cliente. Faz diferença gigantesca, o técnico.
Tá faltando o técnico, cara. Porque a garotada quer canudo agora. A garotada quer faculdade. Acabou.
Hoje em dia até menos que isso, né?
É, mas acabou a área técnica, que é uma pena, porque o cara é técnico, ele ganha grana hoje. Eu tô falando sério. Bom, enfim, eu só sei que eu entrei em vendas para vender máquina, então eu comecei a vender rotuladora. São máquinas que aplicam o rótulo, por exemplo.
Sim,
foi. Esse rótulo aqui na garrafa. Esse daqui é cliente da minha empresa que eu trabalhei lá no
Aceitamos, Estado. Aceitamos patrocínio da Jim Beam, só para avisar, tá?
Sim.
Opa! Sim. Opa, tão bom.
Estamos em busca de. Não é para ganhar dinheiro, não, viu? Só para a gente aumentar.
Só para manter a estrutura.
Para manter, exatamente. Cara, e aí eu me dei bem. Eu me dei bem. Muito bem. Até a minha mulher brinca na época. A gente brincava. Quando eu era apenas vendedor, eu ganhava dinheiro, era alegre, feliz e namorava bastante, né? Depois você vira gerente, depois você vira diretor, porque o vendedor que ganha muito dinheiro, normalmente as empresas colocam ele como gerente, como diretor, entendeu ou não?
Sim, normal, né?
É, normal. Mas
muitas vezes esse cara ele não deveria ser gerente ou diretor.
Não.
Ele deveria continuar na venda ali.
Deveria continuar.
Isso é uma parada que, assim, não adianta. A empresa pensa sempre no valor financeiro desembolsado, não no real retorno que aquela pessoa pode dar na função que ela exerce.
Então,
cara, é isso.
Eu vou dar o exemplo por que na época eu aceitei o meu primeiro cargo em gerência comercial. Eu estava ganhando muito dinheiro para a época, isso em 99, 98, 99, estava ganhando muita grana. Aí me ofereceram um cargo. A empresa, ela tinha abrangência nacional e tinha uma filial em Portugal na época. A minha visão foi de crescimento profissional. Como eu era novo ainda, tá certo? 32, 33, nem lembro mais. Já me perdi na idade. Eu falei assim, cara, é minha chance de crescer profissionalmente, né? Por isso que eu digo, você não pode parar. Eu tenho mais de 40 cursos, sei lá, de esses cursos.
Caramba, pequenos, hein?
Curtos. Exato.
Muito conhecimento.
Mas sempre bancando no meu bolso, tá, cara?
Sim, sim.
Não adianta ficar esperando, a empresa não investe. Cara, se a empresa não investe em ti, meu irmão...
É o que a gente falou isso aí com o nosso primeiro convidado, uma hora, tipo, existe sempre uma razão para você achar desculpa. Desculpa é fácil de você achar.
Sempre. Então, cara, eu peguei isso
E
e
a desculpa mais
abracei. Foi...
fácil é não tenho dinheiro.
É o mais fácil. Aí eu peguei e abracei isso daí. O primeiro de tudo, eu conheci esse país, cara, de cabo a rabo. Eu conheci todas as capitais. Eu
Que
coloquei
show, hein? Que show. Experiência.
representante, eu coloquei
Experiência incrível.
representante no Brasil inteiro na época. Foram mais de 25 representantes para a empresa, que não tinha ninguém no Brasil. Então eu saí viajando pelo Brasil, meu irmão. Então, isso para mim, ó, me arrepia porque é o seguinte, cara, é emocionante para mim, porque foi um momento na minha vida de crescimento não apenas profissional, de ser humano.
Mas
Que é
uma parada
isso?
que eu vou te falar, a minha experiência é igual, mais ou menos parecido com a sua, de viajar muito e tal. Chega uma hora que dá uma cansada viajar, não dá não.
Então, a gente chega lá, eu vou chegar no cansaço rapidinho. Cara, mas
Cansar de viajar a turismo de moto nunca, agora a
Não.
trabalho dá umas cansadas, né?
Opa, peraí que eu vou chegar na moto. Peraí, irmão. Então, eu viajei muito, Marcão, Foster, de avião, de carro, carro. Eu viajei, meu, até o Pará. Eu andei
Colocou a
muito.
bunda na estrada e vamos embora.
Muito. E sempre amei isso daí. Eu tinha uma paixão por isso. Então, eu aprendi um tipo de viagem muito peculiar. Porque eu curtia, mesmo indo a trabalhar, eu curtia a viagem, eu curtia o caminho, eu sempre falo isso. Eu curtia o caminho, o
Você já andava
posto
de
que eu
moto
parava.
nessa época?
Não, não, a moto nem passava por aqui. O meu negócio era só isso aqui, ô Marcão. O meu
Mas
negócio
isso,
era.
só um parênteses, só um parênteses. Só um parênteses. Quando você perguntou, você gostava de moto essa época? E daí você. Cara, eu acredito muito nisso, que muitas vezes a moto, ela já. Não era nem tipo a moto, mas a sensação da moto já estava no seu espírito, exatamente o
Aí
que você falou, de curtir.
você tá sendo o
É o
profeta
espírito,
agora.
né?
Você está sendo o
Espírito,
profeta
espírito.
agora.
É.
Você está dizendo onde eu quero chegar. Moto, a única experiência que eu tive de moto na minha vida antes de começar agora foi com 18 anos com um amigo que apareceu na casa da minha tia com uma RD350. E aí,
Viúva negra.
Leandro?
Pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho. Você pilotou essa moto?
Exatamente. Foi a
Pera, pera
única
só.
moto que eu pilotei na minha vida.
Não, não, calma, calma, calma. Você tinha
Não,
carta de
viúva
moto?
negra. Vai, ô Foster,
Manchete,
ô Foster.
manchete, manchete.
Ô Foster,
Cabeça, cabeça fora da lei. Pilota moto sem carta.
Foster.
Sem capacete.
Sem capacete.
Nós vamos falar
Cabeça não, peraí,
simplesmente.
cabeça não achou capacete grande o suficiente. Pilota moto sem carta e sem capacete. Pau! Uau,
Foster,
amanhã, uau, amanhã.
só fazer uma observação do Foster. Nós vamos falar com 1.000 pessoas aqui, cara, se Deus quiser. Esse negócio vai longe. Das 1.000, 1.000 vão falar que pilotaram sem capacete, sem carta, cara. Vai ser. Todo
Vai
mundo,
ser,
velho, não tem
vai
jeito.
ser. Mas olha só, eu nunca tinha andado de moto,
Pessoal, só para
nem.
avisar, só para avisar, eu comecei a pilotar, eu tinha carta, tá?
Ah,
Eu sou legal.
coxinha.
coxa.
Tô
Então,
só
mas
anotando
olha só,
aqui. Tô só
gente.
anotando aqui no livrinho para ver quem que é meu amigo depois. Só anotando aqui.
Irmão, eu só sei o seguinte, foi a única vez na minha vida que eu andei de moto. E naquela época, o Marcão, que parece ser um pouco mais cansado também, né, pelo
Então.
tempo, aquela época, moto para
Andei
mim
sem
era.
óleo pra caralho.
E o pneu murcho também. E
Também.
aí, eu vou dizer pra você, moto para mim existia, era CG, CB, tipo, era Harley, não tinha essa.
Não
Era
tinha Harley,
Harley.
tipo Harley, tipo Harley.
Era Harley. O modelo, para mim, sempre
Cabeça.
foi tipo Harley.
Cabeça. E a
Ah.
CB, que os caras botavam os guidãozinho alto na CB, assim, ó.
Então, isso. A XL,
Xelona, 250, 350.
RD e 7 Galo. Para mim, moto era isso só. Eu só tinha isso.
Era
Eu
isso.
não tinha esse monte de. E a... Opa, desculpa, não vamos ser. A DT e
Vespa.
TT.
Sim,
A
sim.
DT e a TT. Só.
Minha vez primeira da época.
Não, mas
E
vamos
eu
voltar ao seu
acabei de
ponto
imaginar.
do que você estava lá na sua filosofia carreiral. Isso daí. Porque senão a
Vamos lá.
gente vai começar a falar de moto e daí a gente não para, vai ficar até 2 dias.
Então é o seguinte, eu me esforcei muito, mas por quê? Porque eu amava fazer aquilo. Me descobri trabalhando em venda. Aí eu descobri, meu, você é bom pra caralho, meu irmão. Por quê? Porque eu tinha conhecimento técnico e eu gostava muito do que eu fazia, em todos os sentidos, de vender o produto e de como eu vendia o produto. Eu pegava o carro aqui, o cara lá em Araçatuba, falava assim: vem aqui que eu quero fechar a máquina contigo. Eu pegava o carro aqui, não interessa o horário, eu
E o cara
saía lá
lá.
para Araçatuba. Tchau. Eu rodava 1.500 quilômetros num dia, em bate e volta no interior. Eu sempre fiz isso. Eu nunca tive uma época que o carro não tinha nem ar-condicionado, meu carro.
Tinha,
Isso
tinha
aí
sim.
você.
Tinha quebra-vento, tinha quebra-vento. A quebra-vento
Já,
e ar-condicionado.
olha lá, segunda particularidade já que rola aqui. Todo mundo rolou. Você já tinha nessa época. Você era gerente comercial de uma empresa, é isso? A empresa
Era
não era sua.
quando eu comecei como gerente comercial. Como gerente
Certo.
comercial. Montei a equipe toda no Brasil. Aí, na época, sofreram um sócio saiu. Aí chegaram um dos sócios. Falou assim: meu, você tem que ser o diretor comercial. Porque o sócio era o diretor comercial. Eu aceitei. Aí foi um outro pulo profissional.
Tá. Mas esse foi um pulo que você achou que, tipo, tirou, porque de vez em quando tem pulos profissionais que, tipo, tiram um pouco daquele tesão mesmo de fazer uma coisa que você gostava.
Se você deixar. Porque, como diretor comercial, eu tenho dezenas, centenas de amigos na área executiva. Quando você passa para diretor, você entra numa área executiva, né? Vamos dizer assim. Você entra para aquela área executiva. É uma vida solitária, porque você perde um pouco do
Total,
companheirismo, um
total.
companheirismo geral dos seus representantes. Você não é mais amigo do representante,
Não,
você é
você é
empresa.
inimigo.
Você é
É
empresa.
isso.
Você sabe como eu quebrei essa barreira? Porque esses caras, quando eu comecei, eu tenho amizade até hoje. Eles foram comigo para outras empresas. Viraram amigo meu. Viraram. Que eu escutei deles. Eles eram seguidores daquilo que eu fazia. Você sabe por quê? Uma coisa muito simples que a galera esquece. Tudo num trabalho, tudo, em qualquer área, dentro da indústria, dentro de vendas, o que faz a coisa funcionar são as pessoas. Se você não tem um respeito pelas pessoas, não é só respeito pelo cliente, é respeito para quem trabalha com você, para quem trabalha para você e quem trabalha junto com você. Eu sempre respeitei os representantes e eu tenho o maior orgulho de dizer isso aqui para vocês. Porque aqui não é o lugar que a gente fala esse tipo de coisa, mas eu falo isso lá no meu mundo do liquidinho, vamos dizer assim. Em 23 anos de carreira executiva como diretor de empresa, eu nunca tive uma ação trabalhista.
É difícil, isso é difícil. É
E
difícil.
olha, eu dispensei dezenas de representantes, tá? Dezenas.
E representante é
Mas
caixa,
posso te
né?
falar uma coisa agora,
Representante e
sinceramente?
ação trabalhista andam lado a lado, porque o cara, ele,
Sempre,
tipo, se ele se sentir fudido, ele vai para cima da empresa e pronto, não tem conversa.
cara.
Mas, tipo, mas tem mais. Cara, eu acho que, tipo, sem romantizar o negócio, eu sinceramente eu acho que, tipo, personalidade. O jeito que você trata a pessoa, todas essas coisas influenciam muito. Eu para quem conhece o cabelo, eu conheço pessoalmente, cara, você não tem esse tipo de, você não tem segmentação, você não tem nada. Então, a partir desse momento, a pessoa ela eu garanto que tem pessoas que pensaram, mas daí falaram e tipo, puta, cara sempre fez isso, o cara nunca me tratou mal, nunca fez isso. O negócio foi justo, foi, vamos embora então.
Dentro da área comercial, a gente chama, eu nunca dei bola nas costas de ninguém. Que aqui no YouTube eu descobri que o que mais tem é bola nas costas, né, das
É muito.
pessoas. É muito.
No mundo
No
tem
mundo,
muito e a
tem muito.
gente.
Eu nunca fiz
Cara.
isso. Eu até deixei de ganhar grana para a empresa, e muitas das vezes, para poder compensar o outro lado, para não ser desonesto com a pessoa do outro lado. Mesmo às vezes ela não merecendo. Eu chamava o cara e falava assim: olha, é a primeira e última vez que eu vou fazer isso daqui. Por quê? Porque eu não quero manchar a honra da empresa. Eu não falava em meu nome, porque eu sempre fui menor que as
Cara,
empresas.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pé, o intruso entrando aqui no meio.
Marcão, o intruso. Pé, 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 pé.
O intruso.
Pra comprar a buzininha.
Onde você acha que toda essa tua experiência com gestão influencia ou faz com que você seja um cara querido no meio do mundo da moto? Onde converge essa parada? Porque, assim, cara, gestão é muito difícil. Eu também fui gestor durante muitos anos e eu sei que é osso pra caralho. Você dá... Eu sempre fui bruto, né? Eu sempre fui do choque de mente.
Marcão, o Marcão não é bruto, não, imagina.
Os caras me chamavam de Marcão choque de mente, que eu botava os caras na sala e dava um choque de mente. Falava, mano, ou você segue aqui ou você tá fudido. Não tinha. A minha gestão foi sempre mais assim, arrojada nesse sentido. Também tenho histórico zero de trabalhista, graças a Deus, mas eu tenho um negócio de ter uma histórica um pouco mais pesada. Então eu queria saber porque é o seguinte: hoje, eu, como empreendedor do mundo de moto, vivendo num meio. Que é, cara, falar que é, eu vou seguir meu coração e essa porra é minha e eu vou falar o que eu quero nessa merda que se foda. O meio do mundo de moto é uma bosta, véio. Quando você trabalha, quando você tá construindo alguma coisa, tem um monte de gente legal que dá tapa nas tuas costas. É 2 minutos pra você estar indo bem, neguinho já tá te dando no meio. Então, assim, eu queria entender essa tua parte, porque a minha parte é assim, o que eu faço é, tipo, cara, politicagem um pouco e defendo uma neutralidade que a gente tem, eu e o Gustavo, pelo fato de a gente gostar de todas as motos e estar em todos os meios. Mas, cara, você, como que você lida com isso hoje no meio? Como você transforma essa tua experiência e vai pro teu canal e fala com o teu público? Como você lida com essa parada?
O Gui quer falar um negócio, fala, Gui.
Não, depois eu falo. Fala você,
Marcão, responde isso daí, depois eu falo. Eu vou dizer, eu não sei, volta, eu gosto de repetir isso, eu não sei a fórmula do sucesso, eu vou dizer como eu trato.
É com você como, mesmo.
É,
como... Não, é porque aqui o negócio, só pro pessoal pensar, não, vocês, aqui não é você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aqui é sempre um compartilhamento de experiências e você vai ver em cada episódio, cada um tem uma experiência diferente.
Diferente.
Daí... E eu sei que nem você, Marco, você é um estudo, que a gente falou, você estuda. Cara, você quer ter uma forma de sucesso, estude experiências. Aí você vai chegar na forma de sucesso. Isso.
É assim, Marcão, a gente vai aprendendo. Primeiro, eu tive muito tropeço no caminho. Né? Sempre tem. Mas eu nunca procurei a muleta, né? Tipo, porra, a empresa não me entrega isso, porra, o vendedor não faz aquilo, isso, aquilo. Eu sempre fui aquele cara que... Eu converso bastante, cara. Eu sempre converso bastante. Dentro da minha área, quem que trabalha comigo, não sei se alguém vai assistir isso, que trabalha comigo, que me conhece, eu converso
com vai bombar. Vai bombar. Cabeça vai estar, já vai aparecer manchete que você dirigiu sem carta no Jornal Nacional. Vai estar tranquilo.
Sem capacete.
Porque não...
Diretor de empresa gigantesca no Brasil dirige sem capacete.
Cara, é o seguinte, eu sempre converso 3 vezes com um camarada, e foi assim minha vida toda. A primeira eu vou lá e falo pro cara, e aí, cara, o que você tem e tal, o que você espera, como você vai fazer isso aqui, você precisa de mim no quê? Você precisa da empresa para quê? Ah, Marcão, preciso disso e disso daqui. Aí você passa um tempo, eu gosto muito, eu sou muito do lado americano de fazer, eu sou em cima do quarter. Então, a cada 3 meses eu sempre fecho a continha, né, do meu negócio, faço aquela avaliação de 3 meses, vejo o que aconteceu, porque não é só humanas vendas, tá? Humanas é 50% humanas e 50% exatas. O pessoal que não se iluda. Ah, o cara tem a arte de vender. Ah, o cara nasceu para isso. Assim, um bombeiro nasceu para ser bombeiro, o engenheiro nasceu para ser engenheiro. O cara que trabalha em vendas nasceu para ser vendedor. Só que o cara tem que estudar e o cara tem que entender como trabalha. É simples a conta. Não tem muito segredo, não é porção mágica. Fala assim, nossa, você nasceu para ser vendedor. Foi, beleza, eu sei disso, eu descobri isso depois de 20 e poucos anos. Agora, o tratamento com as pessoas, eu sempre fui, sem demagogia, eu sempre fui olho no olho. e sempre fui honesto com o cara. Eu pego o que com o cara, falo assim, irmão, é o seguinte, tá aqui, ó, o relatório, os números, eu preciso de resultado nisso, nisso, nisso. Marcão, desculpa, eu tive percalço. Aí vem as desculpas. Não consegui isso, não consegui aquilo. Eu falei, beleza. Aí vem a terceira vez. Quando vem a terceira vez, ou é tapa nas costas ou é tapa na cara. Literalmente. Literalmente, tapa nas costas e um tapinha na cara do cara. Falei assim, irmão, você quer me fuder? Conversando assim. Cara, olha só. Aconteceu isso, falei isso. O cara... Eu já tive dezenas de casos do cara pedir desculpa. Cara, eu vou deixar aberto para você tomar a decisão que você quiser, mas realmente eu pisei na bola. Mas por quê? Porque a gente conversou, cara. A gente então, teve...
Fala. Mas isso eu acho que vem muito da, também da sinceridade, que é o que você está falando. Desde isso. O começo, é desde a sinceridade. E você falou, não é só humanos, também é exatas. De humor. Ó, tá aqui, isso. Cara. Isso aqui é aqui.
E claro, e tem que ser claro. Tudo claro. Tem que ser claro, Marcão. Tudo tem que ser bem descrito. Não adianta eu exigir que o cara seja o fodão lá na venda do equipamento se eu não dei treinamento, se eu não dei material, se eu não dei
explicação,
se eu não deu uma meta, se eu não especificou nada. Cara, não existe trabalho para um cara, você exigir um trabalho se você não dá base. Então, por isso... que eu não tive processo, assim como você também não teve, que provavelmente você deve ter dado base, você deve ter dado... Porque o cara sai devendo. Ele tem que aquele sentimento tipo, caralho, pisei na bola com esse cara. Tive vários casos do cara voltar para a empresa e falar assim, Marcão, me dá uma chance de novo. Olha, eu acertei isso, 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 uhum. Isso. Eu falei, beleza, quando aparecer a chance, eu te dou. Então, tudo isso... é uma consequência de experiência, estudo e discernimento. Você tem que ter discernimento. Um dos cursos mais importantes que eu tive, Marcão Foster, é um cursinho que foi, acho que de 12 horas, 12 horinhas, de rapport. Não sei se vocês conhecem.
Sei, senhor Edu.
Cara, quando eu saí do curso, isso foi um curso que eu fiz, eu era gerente. Que eu queria ler as pessoas. Eu queria entender as pessoas.
Não, e rapport é fundamental para isso. É o jeito que você aprende realmente é o que está acontecendo, né?
É. Ali, naquele momento, você olha para você com um Marcão tipo, cara, ele está na dúvida. Ele está desconfiado. Cara, quando eu saí desse curso, eu saí no dia seguinte aplicando.
Eu estou desconfiado. Você...
Hã?
Estou desconfiado.
É, eu sei que você está desconfiado. Você...
Estou prestando atenção no que você está falando.
O cara, quando eu cocei meu nariz, o meu cliente do outro lado coçou o nariz também. Eu te juro, mano. Eu fiquei, ó... Eu falei, caralho! Eu liguei. Não,
então, ó, só um negócio, só um negócio. Ah. Pessoal, volta depois no primeiro episódio. Tem uma hora que eu vou tomar um golinho da minha porção secreta aqui. Na hora que eu faço isso... O Marcão pega o copo dele e faz, cara, tá sincronizadíssimo, os caras de palma ao mesmo tempo.
Rapport, meu irmão.
Rapport. Cruza a perna, o cara cruza a perna, faz todo aquele negocinho. É.
Cara, quando eu apliquei isso no primeiro dia depois do curso, eu me senti o Thor. Eu me senti o cara. Eu falei assim, cara, ninguém mais me segura. Ninguém mais me segura. E isso é tão bom, mesmo você não sendo tão bom no rapport, você acha que você é, que a tua cabeça, a tua cabeça, ela faz a coisa acontecer, porque eu sou desses caras. O que você mentaliza,
acontece.
Você realiza.
É, lógico, acontece. Lógico.
Mentalize, então...
Eu falo, vou contar para você aqui, de novo, fazer uma observação, pegando o gancho que você está falando. Isso eu não vou deixar de falar nunca. Eu lá atrás, meus tempos de começar a andar de moto, comecei cedo, tal, não sei o quê. Mas eu comecei a andar de moto efetivamente em 2002, quando eu morava longe, estava morando na Granja Viana e tinha que trabalhar na Paulista, e aí eu decidi comprar uma moto.
Casa, eu moro na Raposo, tá?
Então. Aí eu decidi comprar uma moto para poder fazer a Raposo, esse lixo que é essa Raposo aí.
Raposo Tavares.
Tavares, é. Na época, 2002, você imagina, eu já pegava trânsito pra caramba, né?
É.
Já pegava trânsito pra caramba, obrigado. É, chegou meu suporte técnico.
Aí, pessoal, aqui o negócio é assim, a gente vai, tem um pessoalzinho na casa de cada um atendendo.
É isso.
Você quer ser convidado aqui? Você quer ser convidado aqui?
Bota embaixo aí.
Se vira, dica, se vira, porque aqui você vai fazer esse próprio negócio.
É, eu lembro que assim, o fato de perdi até o que eu estava falando,
desculpa, desculpa. É que eu vi aquele ganchinho de comédia. Sou stand-up, eu não perco nada. Eu
comecei a andar de moto, de ir para todos os dias e tal, não sei o quê. E aí eu entendi que aquilo, para mim, até me ajudava em gestão. Porque eu tinha gestão de tempo muito melhor do que eu tinha se eu ficasse 2 horas no trânsito, sabe? Tipo, e o entendimento...
Tá,
a gente tá falando de tomada de decisão, do que o cara faz, tipo, a sintonia. É, cara, era muito mais tranquila por conta de uma economia de tempo que eu tinha, de 2 horas eu fazia em 20 minutos. Sabe? Tipo, é a gestão de risco, gestão de tempo. Tipo, a gestão do tempo do risco é o quê? Puta, você tem um risco de... Era mais porque tinha pouquíssima gente andando de moto em São Paulo. Né? E aí isso me ajudou profissionalmente. E os caras falaram, pô, mas se você anda de moto... Falo, é. A partir daí, eu comecei a influenciar outras pessoas ao meu redor para usar andar de moto por conta muito do tempo que eu economizava. Tipo, eu estudava na Marquês de São Vicente, morava na Raposo Tavares e trabalhava na Paulista. Sabe, tipo, eu tinha essa triangulação que eu fazia, que era muito mais rápida. E a
caraca,
minha...
mano.
E a minha gestão...
Eu moro na Raposo e meu escritório é... Na Vila Leopoldina, né? Quase.
É, então a gente é vizinho hoje da Leopoldina. Eu tenho escritório na Leopoldina também hoje. Aonde você tem escritório na Leopoldina?
Ali na... Oh, meu Deus. Na Rua da Cia Gesp, ali, na... seguindo o reto.
A Gastão Vidigal.
Não. É Gastão Vidigal.
Cia Gesp é Gastão.
Não, só o Marginal ali, que você seguiu o Marginal praticamente. Local e passou Cia Gesp.
Tá isso. Ali. É, a Cia Gesp, portão, tá aqui e começa... Nossa Senhora, me deu um branco. É o uísque.
Pessoal, só para falar, não, a gente está no meio de empreendedores aqui. Só o pessoal que manja, fora eu. Só o pessoal que manja do negócio. Por isso que o Quinta assim é assim. Não é só troca de moto,
não, troca de ideia de moto.
Tem troca de tudo, empreendedorismo. Isso. Alguma coisa você vai aprender aqui, eu te garanto. E, ó, segunda coisa que eu garanto. Esse episódio com cabeça... É o segundo episódio. E eu garanto que em 6 meses não vai ter um episódio mais longo. Esse aqui vai ser o episódio mais longo.
Dá nada.
Em 6 meses. Eu garanto.
Avenida Mofarrege, porra.
Eu sei qual que é. Eu morava ali Mofarrege. Do lado.
É, Mofarrege.
Eu morei ali também. Então, assim, cabeça. A gente falando de gestão, né? Eu trabalhei também a vida inteira com gestão de vendas, com equipe de vendas, equipe de ponto de venda, promotor. Tudo esse métier aí. É, a gestão, para mim, sempre foi uma gestão... É, quando eu olho você falando, puta, você conversa... E tem um outro, tem um ponto que é muito foda nessa questão da conversa, que assim, às vezes o cara só lembra da última. Ele não lembra das últimas duas anteriores que você fez. Não. Por isso que eu falo para você que é o seguinte, hoje eu vou repetir a pergunta e vou te colocar de novo no meio para fazer um cross aí com a galera
de isso aqui, ó. Faz isso daqui, ó. Mesmo com o celular, usa isso aqui, ó.
É isso aí, aqui.
Peraí. Cabeça no solo layout. Cabeça no solo layout. Cabeça no solo layout.
Usa o caderninho, escreve, representa muito. Vai por mim, cara, que você vai entender bastante que isso
aí,
influencia bastante.
Vou perguntar para você. Esse teu jeito de ser, de conduzir as coisas... O que que... Olha lá, momento intruso. Intruso intelectual.
Momento importante.
Nesse teu jeito de ser, de jeito de conduzir as coisas, o que te influencia dentro do mundo da moto? Sabendo que tem os egos e superegos que a gente lida e não lida com pessoas que são subordinadas ou são chefes, vamos dizer assim.
Peraí. Acabou a pergunta, Marcão?
Acabou.
Cabeça. Só o layout.
Cara, influencia muita coisa, principalmente para mim, não só no mundo motociclístico, mas dentro da plataforma do YouTube, que é onde eu uso hoje mais para divulgar um pouco daquilo que eu faço dentro do mundo motociclístico, né? Tanto na como as entrevistas que eu fiz, né? Como ao conteúdo dos vídeos que eu faço sobre viagem, isso, aquilo. O relacionamento, Marcão, ele é igual no meu mundo dos negócios como no mundo motociclístico. Ou seja, você tem que continuar falando papo reto. Aquela pessoa que não te agrega, hoje, isso no trabalho também, eu simplesmente desvio, eu saio fora. Eu não fico alimentando algumas coisas, tanto no mundo profissional, na minha vida profissional, como no mundo motociclístico ou no mundo de produtor de conteúdo. Eu, sinceramente, eu sou muito, sou muito simplista nesse lado. Eu não fico muito alimentando certas coisas. Por isso que, de repente, o que eu aprendi no meu no, dentro do meu métier profissional, eu levo hoje o mundo motociclista. O que que é o relacionamento com as pessoas, né? Porque você tenta ser bem aberto. Eu sou muito receptivo, eu recebo primeiro a pessoa. Eu não sou o cara que quer impor a minha personalidade, eu não sou o cara que quer mostrar que eu sou o cara ou porque eu sei mais do que o cara. Eu procuro primeiro receber para entender a pessoa até que ponto e como eu vou me apresentar, como eu vou conversar com a pessoa. Eu acho que é a maneira mais produtiva para você criar um relacionamento com uma pessoa. Se você vê que aquela pessoa não tem a mesma vibe com você, você não precisa desrespeitar a pessoa, você não precisa
Isso é
desprezar.
rápido de saber, né?
É rápido, é
É
rápido.
rápido.
Eu acho que resta para você fazer o quê?
Para quem tem rapport ainda, é mais rápido ainda.
É mais rápido ainda. Então você segue a tua vida, né? E acabou. Porque eu sou muito daquele cara que o que você transmite, você atrai. Não tem receita fora isso, cara, para mim. Se você transmite ódio, raiva, inveja, você vai atrair isso para você. Agora, que nem eu, como meu amigo o Pancho fala, muito amor para dar, você transmite amor, você transmite simpatia, você transmite franqueza. É o mínimo que você pode esperar para você, cara. Não faça com as pessoas aquilo que você não gostaria que fizesse com você.
Essa é clássica, essa é clássica.
Essa é clássica, cara.
Só
É
que é
que
pouco
parece.
usada, né?
Então, é pouco usado, é muito falado, mas é pouco usado, cara. É um
Isso.
negócio que eu nem entendo nas pessoas. Cara, já que você tem uma teoria bacana, aplica. É menos blá 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 e mais atitude, que é muito o que tem nas redes sociais hoje, né, cara? Que é
Cara,
o
e é o seguinte, pelo que eu vejo. Até muito louco, né? Você falou de um negócio que, tipo, lá vai eu nos intrusos. O Marcão intruso é isso. É o seguinte, eu vejo pelo teu, tô olhando pelos seus vídeos, que, assim, tipo, pelo que eu entendi, você começou no mundo de moto um pouco mais tarde. E aí,
mais
de
tarde.
repente, te levou a fazer um te montar, começar a botar conteúdo na internet, ter um canal e começar a gerar conteúdo dentro desse canal com a galera. E aí, tipo, você, cara, você leva pra um, você conduz para um lado que é muito louco, porque,
Que
tipo,
é o de pessoa, das pessoas.
isso, é isso.
É das pessoas. O Foster
O que te fez,
começou.
essa pergunta era, a pergunta era isso.
Então,
O que te fez montar o canal foi para pessoas?
para pessoas. Não a questão da moto. Cara, eu não fico em nenhum canal por causa de moto. Eu não fico seguindo um cara por causa da moto do cara. Que a maioria fica. O cara
É, você
segue
sabe
o
que isso
cara lá
é
porque
muito
o cara.
louco, né, que você está falando. Porque,
Não.
assim, a galera, eu vejo pelos conteúdos da 4Ride. A 4Ride não é uma empresa de moto, é um sistema de venda, né? É um sistema de compartilhamento, é para a pessoa entender. E a galera que curte, é a galera que curte a moto que eu estou postando, não é o conteúdo que eu tenho para dar para o
Então,
cara.
Mas é a tua proposta. É a tua proposta. Você está querendo jogar o conteúdo da moto em si, né? Porque você quer divulgar as motos que você tem, ou não?
Na verdade, então, é assim, a gente divulga as
Chegando agora
motos.
no momento que a gente precisa parar e falar de os apoiadores do canal.
Opa!
Opa, opa, opa. Falando dos apoiadores do podcast em específico, temos hoje a 4Ride, primeira empresa de compartilhamento de motos do Brasil e também possivelmente do mundo. Lá você também tem o grupo de compartilhamento. Então, se você pegou uma cota de uma moto, eventualmente com a agenda tudo certinho, pode testar outra moto. Marcão e Gustavo, no último, falaram da expressão de como é ver um dono de uma GS andar uma Harley, andar uma Diavel, numa Rocket, que sempre acontece. Temos aí também a Go for Ride, empresa de mototurismo Canastra. Espero ver aqui meu amigo Marcão aqui, cabeça uma hora na
Vamos lá,
Canastra
cabeça,
Experience.
acelerar as
Vai
motinhas trilha.
ser interessante
Não,
fazer todo tipo de
divertido.
mototurismo.
Já coloquei custom no barro, então.
Não, não, mas eu também jogo mais. Não, mas a gente vai fazer com a CIF,
Lógico.
curtir, ver as cachoeirinhas, depois chegar, tomar pinguinha de Minas, levar o meia curinha para São Paulo depois. Vai ser show, vai
Quentinho.
ser show. E também tem aí a CR Mob de checklist automotivo, que também é usada aí pela 4Ride, fazer aí
É
perfeita para
isso.
quem tem. Cara, desde concessionária até uma oficina, você faz o checklist, coloca lá o controle de fluxo de veículos, mensagem automáticas pelo WhatsApp e tudo mais pelo pessoal. É isso aí. Só uma pausinha, porque a gente sempre precisa manter a estrutura
Deu um
rodando.
barulhinho? Plim, plim.
Plim, plim.
Ah, não tá pingando nada ainda não, mas tá tudo beleza.
Eu acho bom você colocar o
Monetização.
sonzinho aí. Plim,
Sonzinho,
plim.
sonzinho, sonzinho, sonzinho,
Sonzinho,
vai ter.
monetização.
Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter.
Mas é assim, cabeça, é muito doido que assim, quando você fala de conteúdo, de você pegar um conteúdo, a gente acabou não falando, mas pelo que eu entendi, você começou tardiamente a andar de moto. De repente você cria um conteúdo de moto e em cima de pessoas, em cima das coisas que você está vivendo no mundo de moto. E aí você ia falar uma parada que que eu não deixei de pescar aqui, que é, cara, você vai de moto visitar seus clientes hoje?
Eu vou de moto.
Visitar os seus parceiros hoje fora de São Paulo? Você usa a moto no seu
Vou,
dia a dia?
uso,
Você
uso.
pega essa tua paixão que você tinha de fazer de moto até eu parar de carro lá e agora você vai de moto?
É, não, eu não, ainda não tive lugar longe para ir para
Não,
fazer
tudo bem.
os parceiros, mas aqui no interior de São Paulo eu estou indo de moto. Pô, vou, que nem hoje, por exemplo, eu tive que levar equipamento de filmagem, tive muita coisa para levar. Fui de carro, mas antes, semana passada, eu fui os 2 dias, eu fui de moto. Fui de
Não. E
moto.
qual é o impacto da hora que você chega nesse cara com capacete na mão e senta lá? Que primeira pergunta que ele faz pra você?
A maioria primeiro são os funcionários quando te vê. Fica todo mundo tipo, nossa, motão, cara, que legal. O cara já acha que eu sou malvadão. Ele me chama, nossa, você é todo malvadão com essa tua moto. O que que é uma Harley? Eu falei, não, é tipo Harley.
Tipo Harley,
É,
tipo
mas
Harley.
o cara perguntou, você fala, pô, é uma Harley? Eu falei assim, não, é uma tipo Harley, mas. É
Não.
tipo Harley. É tipo Harley. Cara, eu tenho que contar rapidinho como eu cheguei na moto.
Avança.
Peraí, pessoal. Agora vai ser um momento histórico no motociclismo.
Corte, faz um corte.
Corte. Tô até anotando aqui, ó, no meu caderninho de cortes, pessoal.
Cara, vou falar pra você que
Uma
tem
hora.
dois cortes, hein, clássicos, hein? O primeiro do
Faz
corte do Gustavo
desenho.
de Júpiter. Gustavo em Júpiter e agora, hein?
Cabeça vai contar sua
Cara.
história no motociclismo. Voz sensual apareceu. Vamos,
Cara,
cabeça.
primeiro, toda a minha vida profissional, eu ali como diretor de empresa, isso aqui, em 2012, a minha cabeça fez isso daqui quando meu pai faleceu. Eu tinha uma meta até 2012, ser milionário. Eu tinha uma meta, ser milionário. Quem coloca uma meta? Pô, eu quero ser milionário. Né? Trabalhando, olha só, trabalhando. ali a minha cabeça fez assim. Então, eu era muito workaholic. Eu trabalhava assim, era insano o negócio. Eu trabalhava, fazia relatório, apresentação até 11 horas da noite. No dia seguinte, de madrugada, eu saía, viajava. De domingo, viajava para estar de segunda-feira lá em Goiás ou na Bahia. Quando meu pai faleceu sem nada. Sem nada assim, financeiramente. Ele tinha. O que ele deixou para mim foi um celular da Nokia e um reloginho da Tecnos. Foi esse o patrimônio do meu pai. Só que é o seguinte, ele me deixou tudo sem ter que comprar nada. Ele me deixou uma criação, ele me deixou uma educação, ele me deixou um exemplo. É isso que eu falo do meu pai. Um torneiro mecânico, o seu Zé, que Deus o tenha. O enterro dele estava lotado de jovens que trabalharam com ele, que foram o enterro do seu Zé. Então, isso o meu pai me deixou. Toda essa criação, todo esse embasamento de pessoa como ser humano. Ser humano. E isso foi meu pai. Se eu ser um terço do que meu pai foi, eu estou satisfeito como pai e como ser humano. Então, passou isso daí. Quando chegou em 2015, a minha vida eu mudei. Inclusive, eu mudei de workaholic, comecei a ganhar mais dinheiro até 2015, diminuindo o meu fluxo e sendo um pouco mais inteligente, não sendo tão braçal, né, ali pauleira, e sendo mais estratégico, ganhei mais dinheiro. Quando chegou em 2015, um dia, sentado no sofá, meu cunhado, tocando a guitarra no colo aqui, ele é engenheiro, mas ele é músico, e ali ele, pá, eu falei assim, caralho, você não larga essa guitarra. Ele falou assim, Marcão, e qual é o seu hobby? Ponto de interrogação. Eu comecei a dizer, ah, eu leio. Porra, isso não é hobby, caralho, porra, não sei o que. Ah, eu tô andando de bike. Não, você tá andando de bike por causa da saúde, era verdade, não era um hobby. Enfim, aquela
Esporte.
pergunta. Oi?
É esporte, né? O bike é
É
esporte.
esporte, é um esporte. Era um esporte para minha saúde. Ali naquele momento, eu fiquei pensando, cara. Eu fiquei assim, ó. Manja que você fica pensando, qual é o teu hobby, cara? O que que você faz para você? Você.
O que o negócio que dá propósito na vida fora o trabalho?
Fora o trabalho, fora a família, aquele que você faz internamente, sabe? Você se realiza internamente. Ah, eu me realizo com a minha família. Ah, cara, eu também, cara. O negócio meu é a minha família. Eu não tenho problema de amigo, eu não tenho problema de família. Eu não saí pensando que eu preciso arrumar mais amigo. Não, cara, eu tenho amigo pra caralho, eu tenho família, eu não tenho nenhum problema disso. Aí eu ia comprar carro velho, entre aspas, Maverick. Aí eu quase comprei
Carro
um.
antigo, né?
Carro antigo. Eu quase comprei um Charge RT. Estava em Campinas. 130 mil reais na época. Quase comprei. Aí eu pensei, falei assim, caralho, eu vou comprar esse carro que tá lindo, original, laranja, faixa preta no meio. O que eu vou fazer com ele? Porra, o cara é um carro, é um litro, é cada quilômetro um litro, né? Eu não vou
Hoje
dar.
estaria ferrado, hoje estaria ferrado.
Mais ainda, né? Porque na época já era. Eu ia para quê? Ah, eu ia para
Que ano foi isso,
Lindóia.
cabeça?
2015. Você
Gasolina
imagina.
baratinha.
Sério mesmo que você. Sério, na moral, sério mesmo que você só tem isso de moto?
Sério.
Surpreendente, velho.
Posso te
Sério.
falar um negócio? É o só tem isso de tempo, mas o de experiência é gigantesco. Esse que é o
Não,
negócio.
eu tô falando.
Esse que é o
Eu
engraçado.
sei disso. Não,
Não, não,
eu
então por
sei
isso, não,
disso.
eu sei que a gente tá falando, mas é tipo.
Então,
Quando
mas eu
entrou o
vou
ponto,
chegar.
vai. É
Eu vou
absurdo, é
chegar.
absurdo. Eu já tá de intruso, mas eu vou segurar aqui.
Peraí, não, segura aí, porque você vai entender onde chega o seu motociclismo. Aí um dia, assistindo TV, eu assisti Motoqueiros Selvagens. Cara, olha só, me arrepia porque é o seguinte: ali eu me vi naquele filme, que é aqueles caras casados. Que anda de motoca, que estava sem andar de motoca há muito tempo e queriam andar, porque todo mundo tinha um problema. Mas eles queriam andar de moto para arrumar a cabeça, né? Um tinha problema financeiro, outro tinha problema com a mulher, outro tinha problema não sei o quê. Não sei se vocês assistiram esse filme. Que tem um John Travolta, não sei o quê.
Sim,
É uma lenda do motociclismo, é uma lenda.
Eu só sei que eu sou aquele cara que tava andando aqui e tá olhando pro lado e bate no poste. Eu falei, cara, eu sou esse cara. Eu falei assim, tá aí, vou andar de moto. Vou andar de moto. Aí eu cheguei em casa, esse foi o mais engraçado. Eu cheguei em casa e falei pra minha mulher, falei assim, eu vou tirar a carta de moto, a minha mulher. Tá, tá bom.
Desacreditando.
Beleza. Eu fui na motoescola, fiz a minha inscrição e a primeira aula seria num sábado, 8 horas da manhã. Eu coloquei o relógio para despertar 7. Para que que você está acordando esse horário? A minha primeira aula. Primeira aula? Primeira aula de quê? De moto. Você está louco? O que que é isso? Você é crise de meia idade, não sei o quê, papapi, papapá. Saí, foi para aula. A primeiro dia de aula, o menino me perguntou, seu Marcos, você já andou de moto? Puta, cara, eu andei lá com 18 anos, uma RD, mas nunca mais.
Ilegalmente, mas... pessoal, só para falar, ilegalmente.
Ilegalmente.
Ilegalmente, tá? Lembra disso.
Não se esqueça, ilegalmente. Aí o cara chegou e falou, mas você anda de bicicleta? Eu falei, ando de bicicleta, então... Aí o cara, não sei se vocês lembram quando vocês começaram, o cara vai andando do teu lado, né? Você fica ali, o cara vai segurando.
Não sei, cara, nem carta de moto eu tenho.
O cabelo, eu tenho confusão, uma parada pra você, velho. Aquele, quando eu ia de moto da Raposo pra Paulista, que eu tinha meu DR-RAM 800, que era uma DR 800 cilindrada, que eu comprei logo a moto top, da época, e foda-se, montei num carnê que era desse tamanho, que era travesseiro. É. Cara, eu não tinha carta. Quando eu fui tirar carta, eu chegava com a DR. Eu chegava com a DR, pegava a CG e ficava treinando.
Então, cara, mas eu sei que eu sentei na moto. Cara, aquilo ali foi tipo. Imagina aquela cena de filme, aquela luz vem do céu e faz. Tipo, é isso. É isso, cara. Me achei. Cara, é emocionante falar isso. Porque ali...
Mostra o arrepio aí, cara. Tô brincando aí.
Cara, ali, o cara falou, não, só fica na primeira. Que primeira? Eu já coloquei a segunda. Perguntei pra ele, como é a marcha?
Queria dar o grau.
A primeira é pra baixo, a segunda é pra cima. Cara, eu já coloquei a segunda e comecei. Pá, 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 pá. Ah, pô, o senhor tá tranquilo. O cara ficava sentado na calçada e eu fazendo lá os bagulho, né? Cara, ali na aula, eu já descobri. É isso que eu quero pra minha vida. Eu nasci pra andar de moto. Ali naquele momento, eu nasci pra andar de moto. Só que é o seguinte, eu não sabia nada de moto. Não conhecia porra nenhuma, cara. Eu conhecia de carro. Agora, moto, não fazia ideia. Voltando lá atrás, no começo, XL, CB, RD, CGzinha, Harley. Eu comecei a ir atrás de moto. Eu comecei a pesquisar moto. Aí eu cheguei na Shadow, Drag, porque eu queria tipo Harley. Porque era o estilo... Lembra lá do Motoqueiro Selvagens? Era o tipo que eu queria aquilo. Eu li os caras e falei, eu quero essa vibe. Eu não quero o cara que coloca o macacão e sai correndo.
O espideiro.
Eu quero aquilo lá. Eu nem sabia de Big Trail. Eu não entendia porra nenhuma. Nem entendia. Aí eu saí atrás de moto. Aí eu fiz aquelas pesquisas, tipo, o que é roubado? Ah, roubado é moto pequena... Big Trail, aí que eu fui entender o que era Big Trail, o que era Speed. Aí eu comecei a descartar. Falei assim, cara, é moto custom. Aí eu vi Shadow, vi não sei o quê. Só que aí as motos tinham saído de linha, fiquei com medo. E eu tinha uma carta de crédito de carro. Era um dos motivos que eu comecei a andar de moto. Meu filho estava indo morar fora, na Austrália. Eu ia ficar sozinho. Eu falei, caralho, eu preciso fazer alguma coisa pra mim. E ele tinha eu tinha uma carta de consórcio de carro, de um Fiesta, 48 pau na época. Falei, caralho, posso comprar uma baita de uma moto. Né? Porra, 2015, 48 pau?
Dinheiro pra caralho.
Eu, eu comprava moto, na época, Iron, tava 35, Iron. E eu queria Iron. Fui lá, Harley. Não, a menina falou que para mim ia ser uma merda, porque eu ia ter problema na coluna. A Harley perdeu por causa dessa menina.
É
Tipo,
um
me
bom
chamou de
vendedor,
velho.
né? Não, é um bom vendedor, isso
Ela
aí.
queria me empurrar 1.200. Eu olhei a CB Custom.
Na minha época, eu aprendi que o bom vendedor é aquele que tem dois ouvidos e uma boca. Eu dava
Isso.
treinamento. Eu
Exatamente.
dava treinamento por. Eu era novão, assim, né? E dava treinamento sobre impressora, que eu trabalhei muito tempo na indústria de tecnologia e tal. Eu dava treinamento no. Um monte de hipermercado lá, quando começou as ondas da parte de tecnologia aí para o hipermercado. Então eu ia no Extra do Jaçanã dar treinamento. Aí eu fui, você imagina, entrei para dar treinamento, os caras botavam a gente numa sala, que era uma. Na verdade, não era uma sala, era aquela área de que eles faziam de preparação de comida. Sabe? Tipo, para a galera, para as donas de casa ir lá aprenderem a cozinhar. Era tipo uma mini cozinha. Aí. Eu tava. Pegou um senhor. Senhor, ele era um senhor, né? Eu era novão, devia ter uns 24, 25 anos. E ele já tinha lá pelos seus 65 anos de idade. Olha que
As
maluco.
antigas.
É. Ele saiu do açougue, tinha ido vender móveis e tinha entrado em informática. Aí eu dando treinamento pra ele, ele falou: Você tá entendendo? Como é que o senhor tá? Tá precisando de ajuda? Ele falou assim: Meu filho. Pode ficar tranquilo. Eu tenho dois ouvidos e uma boca. Falei, mas o senhor está entendendo? Ele falou assim, entendo. O cliente chega aqui, ele fala tudo que ele quer, eu ouço e falo, tá bom, tá bom, tá bom, é esse, talvez, tchau. Tipo, resolveu o problema. Às vezes as pessoas falam demais, é muito louco. Tem
É,
dois ouvidos e uma boca. A gente fala muito mais do que a
exatamente.
gente ouve, né? Então, assim, é muito. Quando a gente pega esse conceito de vendas e traz para a venda, nesse movimento que a menina fez para você, ela fez uma venda que ela quis falar mais do que ouvir, ela não te vendeu e ainda te queimou a marca.
E perdeu, porque eu
Perdeu,
ia
perdeu.
comprar Iron. Ia comprar Iron.
Você ia ser harleiro que nem nós hoje, assim.
Ia ser harleiro.
E
Ia ser
aí?
harleiro.
Caraca, é foda.
Aí é
Você tomou.
onde entra a história da Triumph, que para mim a Triumph era marca de lingerie. Eu
Também
nem
é.
sabia o que era a Triumph. Eu só sei que eu estava saindo numa reunião ali, num almoço que eu fiz no Morumbi Shopping, uma empresa. Eu
Espera só um
saí
pouquinho.
ali.
Eu tô só. Não vejo a hora de corte, tá na internet. Marcão acha que marca de Triumph é marca de lingerie.
E
Cabeça na
chocolate
internet.
e panetone
Panetone.
também. Panetone também tem um panetone Triumph. Não, eu tô nem aí, eu não sou fanboy.
É nóis,
É
aceita
nóis, mano,
sempre.
tô nem aí. Eu só sei o seguinte, cara. Eu parei ali no farol em frente àquela Triumph que tem ali do lado do Morumbi Shopping. Eu
Que
esqueço
já
qual é,
fechou?
All-Star.
Tá
Acho
na
que é
Barra Funda
All-Star.
agora? Tá na
Barra
Barra
Funda,
Funda?
isso.
Triumph, se quiser, patrocínio tá.
Patrocina nós aí, porra.
Patrocina nós aí, patrocina.
Caralho. Eu só sei que eu parei ali com o carro, olhei para dentro e vi dois olhinhos. Era Triumph Thunderbird preta. Eu falei,
Linda,
caralho,
linda,
que
linda,
moda é aquela? Que
linda,
moto é aquela?
linda.
Eu falei, Triumph, Triumph? Que Triumph? Que é isso? Eu peguei o carro, entrei. Eu entrei ali. Na loja vazia, porque era dia de semana, né? À tarde e tal. Veio um cara todo tatuado, tal, não sei o quê. Eu falei pra ele, já gostei desse cara. Esse cara é malvadão. Esse cara
Preconceito,
deve.
pessoal, isso daí é preconceito. Eu não tenho nenhuma tatuagem, estou me sentindo excluído nessa live. É, estou me sentindo que eu não faço parte do
Mas você.
motociclismo.
Eu tirei a carta e a primeira coisa que eu fiz foi a minha primeira tatuagem, né?
Olha lá,
A
tá
primeira
vendo?
tatuagem com 45 anos e a carta.
Bom, eu tenho 40, então eu tenho mais 5 para fazer uma tatuagem.
Tem mais cinco. Pode
É quanto
fazer.
mais velho você faz a tatuagem, mais certeza da merda que você está
Mais
fazendo você tem.
significa, mais significado tem também.
Mais significado tem. Vai por
É,
mim.
total, total. Mas é exatamente esse o ponto. Né?
É.
Eu fiz a minha também.
Aí eu cheguei ali, o cara veio para mim. Falei, cara, que moto linda é essa? Ele fala, essa é uma Triumph Thunderbird, que não sei o quê, papapá. Aí eu contei a minha história para ele.
Thunderbird.
Aquela Storm linda. Aí eu contei a história para ele.
Esse pausa, cara, pausa, é pausa. Tem vídeo meu pilotando a moto do cabeça no meu canal. Tem lá, tem lá. Eu vou deixar até aqui em cima, assim, aqui. Pilotando vai passar aqui, muito, vai passar, tá? Aqui.
Pelo menos é pilotando muito.
Pilotando muito.
Aí o cara, esse é vendedor de verdade. Ele chegou, falou assim, Marco, posso ser bem sério com o senhor? Primeira moto, você tá tirando, tirou a carta agora e tal. Você não vai nessa moto. A sua moto é essa daqui. Aí ele me mostrou uma Bonneville. Mesmo assim, eu acho muito. Mas, como o senhor tirou a carta numa CG, a Bonneville, ela tem o mesmo posicionamento de uma CG, só que é 900 cilindrada. Aí eu falei, caraca, é isso que eu quero. Porque o arrogantão aqui, Marcão, não queria moto pequena. Primeira moto, primeira, né?
Mas, Marcão, não, cara, interrompemos só a programação para dizer
para você te avisar, seguinte, brother. Você caiu no curso básico do Jordan Belfort de vendas. Fala que o cara não pode fazer algo e joga para ele uma segunda opção que é um pouquinho ainda acima e joga para ele que ele compra.
Vou falar pra você o seguinte, todos os caras que começam a pilotar, todos, começam querendo a melhor moto do mundo.
É.
E assim, eu falo pra você, eu comecei de 800. Na verdade, eu já tinha tido experiências, mas aí quando eu fui comprar, em vez de eu comprar uma DR650, eu comprei uma 800 porque eu queria ela. Lógico. Sofri pra caramba. Mas o meu conselho para os caras que chegavam em mim falava assim: ô Marcão, você vem todo dia de moto de 800 cilindradas para cá e tal, o que eu compro? Eu falei, cara, fodão, né? Comprei 800. Cagada do caralho, me fodi pra caralho, era uma merda. Que era quente, era um inferno pegar trânsito.
Cara, cara,
meu, compra a moto baixa cilindrada, depois você vai mudando. Eu tenho
Marcão. Opinião controversa, porque aqui no Quinta Sim, assim, o que está acontecendo? Cabeça, daqui a um minuto a gente vai voltar na sua primeira moto, segura um pouquinho, porque tem controvérsia no ar. Tem controvérsia no ar. Sabe qual foi a minha primeira moto? Uma Harley Davidson V-Rod 1130, a moto, a moto literalmente mais potente da Harley Davidson.
Você é louco? Minha
primeira moto.
Uma drague.
Sabe qualquer... aonde você comprou essa moto?
Nos Estados Unidos.
Vou colocar no mute
aqui todos esses haters aqui, que eles não falarem nada. Eles podem abrir as boquinhas dele. Você vai ver só as boquinhas mexendo ali, não vai ter nada acontecendo, entendeu? É, aqui o hater acabou. Aqui é só o layout. Vou tirar todos os haters do lugar. Não, voltando sério agora. O meu negócio de baixa cilindrada é que tem uma coisa. Essa foi minha primeira moto. Por que foi minha primeira moto? Que eu sempre fico, eu peguei, cara, e era a minha primeira moto porque eu trabalhei a faculdade inteira pra juntar o down payment, pra juntar a entrada dessa moto. E, cara, eu não tenho dinheiro pra ter uma moto de baixa cilindrada aqui. Não tenho nada, porque eu já, cara, não, apesar de ser barato nos Estados Unidos, eu não tinha o dinheiro. Eu falei, cara, ou eu compro uma moto de baixa cilindrada, ou eu dou um down payment. Naquela época, tipo, você comprou uma moto por 2 mil, não é que nem hoje. Você tirou do estacionamento, é R$1.000 a moto, vale. Acabou, filho. Tirou do estacionamento, a moto perdeu 50% do valor.
Não, mas o papo é assim, Foster. A questão é, tipo, não é ter abaixo ou não. A gente está falando, tipo, cara, converge então, totalmente com a questão do que a gente está falando de negócio. Tipo, o cara que faz a venda, ou o cara que influencia a venda, seja ele de qual produto for, ele poucas vezes tem. Ele sabe o que tem na mão. Então, assim, tipo, nós estamos num papo aqui hoje que é além do empreender. É o entender para vender, que é pior que empreender ainda. Porque empreender, às vezes, você empreende e dá na mão de alguém para vender para você. Tá ligado? Que é esse que é o grande pulo do gato. Quando a gente fala de vendas, cara, o cara ele tem o dom de vendas. Tem gente que tem o dom, mas aí o cara não estuda. E esse dom é pro limbo. Ele vai, se não tiver os dois, não tem. Eu
90% casa... transpiração e 10% de inspiração.
É isso.
Não esqueça
e
isso.
E aqui, não, mas eu... e aqui em casa, a família toda é vendedor. Vende tudo. A gente vende, a família vende tudo aqui. Então, o que acontece é que assim, a gente está falando é, porra, você entra para pegar a moto, a mina te queima, vai para outra moto, você entra na concessionária com o sonho de uma moto. O cara... E eu já vi muito vendedor fazer isso que você está falando. O cara chegar com a primeira moto. Eu tenho uma história rápida. Eu tinha um parceiro meu de faculdade que ele trabalhava na Suzuki de Onero, lá da Guaicurus. Aí na época era moda as Speed, né? Na época de Speed. E aí, tipo, chegou um dia um cara lá pra comprar uma moto com ele, uma moto, uma Red 1000. O cara foi, ele perguntou pro cara, o vendedor dele perguntou pro cliente: você já andou de moto na vida? Ele falou: não. Falou assim, então tá bom, morreu o assunto. Ele foi vender uma moto 1000 cilindrada pro cara que nunca tinha andado de moto na vida.
Então é. Não,
não ofereceu um curso, não ofereceu um aprendizado, não deu um conselho porque tava focado em só fazer o resultado. É aquela venda de uma vez só. Você
vende não, eu entendo, uma vez só. Eu entendo. É, não, isso,
isso. Você só tá falando de, o que você tá falando de, por exemplo, ah, você foi lá nos Estados Unidos, comprou uma moto de alta cilindrada, é porque é outro, é outro, quando eu falo que tava zoando do meio hater, é, que é outro nível, no sentido de, é outro perfil de consumo, sim, é sim. Outro país, é outra dirigibilidade,
é outra estrada. Tipo, não é Harley.
Lá, tipo, lá o carro, não, lá, não é Harley, essa cabeça que ele causa. E, tipo, lá, vou ser sincero, lá fora, o cara nunca, porque, tipo... No momento, sabe aquele negócio? Na moto que eu tava comprando, o cara nunca me perguntou que, se era a primeira moto, porque é quase assumido que não é sua primeira moto. É assumido que não é sua primeira moto.
Não é louco.
Não é louco, mas sabe o que eu pensei? Falei, cara, eu andei, comecei a andar de moto faz um tempinho, já sei andar de moto. Eu falei, cara, eu tenho dinheiro pra isso. Eu já tinha feito curso de pilotagem, eu já tinha feito curso de pilotagem, porque. Para tirar a carta nos Estados Unidos, eu fiz um curso de pilotagem do estado, que daí é um curso.
A gente tem. Então, a gente fenomenal. Tem um cliente.
Tem fez tudo isso aí.
Exatamente esse é o ponto que você está falando. A gente tem um cliente na Forride, que é um brasileiro que vem para cá a cada 3 meses, e ele é. Ele, você tem ideia, ele tem um curso preparatório para pilotagem de moto para o cara tirar carta.
Tipo, eu fiz isso.
A tua carta nos Estados Unidos é nível. Você é nível A quando você começa. Você vai subindo de nível, podendo pegar cilindradas maiores conforme o curso. Então, tipo,
eu já tinha tipo, curso de frenagem de todo tipo de frenagem de tipo de desviar, de parar a moto.
Ainda bem que você tem todos esses cursos para você poder dar curso hoje, né, velho? Você imagina? Eu vou te dar dica
aqui no canal, se quiser. Isso.
Diquinha Farhad pro Foster, amigo. Eu tem que falar pra todo mundo que você fez esses cursos, viu? Tem que falar pros caras no seu canal os cursos que você fez. Bota seus pedigree lá, Diquinha Farhide.
Eu aprendi a fazer mais curva, não sei ainda, mas eu aprendi a fazer mais curva por causa desse carinha aí.
Então, é isso. É importante saber. Então, assim, voltando lá na tua moto, vai, segue jogo.
Segue jogo.
Eu gosto da
experiência. Cabeça, de segue corpo, jogo. Cara. Segue aí. Jogo sem time, cabeça. Segue jogo sem time. Segue jogo sem time aí.
O cara me ganhou, eu saí dali e falei assim, caralho, eu preciso ver essa Triumph, né, essa Bonneville. Eu fui na internet, busquei, eu nunca gostei de moto original, nem de carro original, eu nunca gostei de nada original. Aí eu comecei a pesquisar custom, né, customização. Aí eu encontrei a primeira moto, logo de cara veio aquela moto do Beckham. Sabe aquela Bonneville que ele fez lá na Amazônia? Eu olhei e falei assim, caraca! Só que ela era Scrambler, né? Que ele fez o escapamento pra cima. Falei, cara, eu quero uma moto assim. Só que eu não ia comprar uma moto zero e colocar logo com a customização de cara. Aí eu comecei a pesquisar moto usada, achei uma moto usada na época, 2013, e comprei a primeira moto minha, uma
Deixa eu
Bonneville.
te fazer uma pergunta.
É.
Olha só que maluco. Essa pergunta que eu te fiz lá atrás, que aí a gente não chegou, a gente, eu te fiz antes da hora e acho que agora é a hora. Quando você estudou no Senai e mandou e estava lá mexendo com as coisas de customização, de preparação, de a parte de torneiro, essas coisas, enquanto isso te influenciou nessa customização?
Tudo para escolher o
Olha que louco.
customizador,
Não, e
para
olha que louco isso.
escolher o customizador.
Mas olha que louco. Esse é o ponto que eu quero chegar,
Então,
sabe? Tipo, eu acho que isso é o legal do negócio.
aí eu vou falar um negócio. Por que que eu gosto do Foster? Como produtor de conteúdo de moto. O Foster, ele dá uma percepção pessoal de sentimento do que ele tem com cada moto, concorda?
Sim.
Inclusive, quando
Eu
ele
sempre
fala.
gosto de passar experiência em vez de números.
Experiência, experiência, isso,
Experiência.
essa é a palavra. Ele dá. Por isso que eu gosto dele falando. Primeiro, que a experiência dele é muito qualitativa. Ela é muito qualitativa. Ele tem umas palavras técnicas da questão da curva, da frenagem, né? Ele é um cara que você entende o que fala sem ser o dono da razão.
Eu
Ele
nunca
dá.
quero entrar, porque eu só um parênteses, Abinê. Eu podia ficar usando palavras que alguém não ia entender, mas para que isso? Eu quero que todo mundo entenda o negócio,
Isso,
para na hora de
isso.
tentar fazer ou tentar entender, ele
Não,
sabe o que está acontecendo.
então, em qualquer dado da moto, você
Para
encontra
que
no
é?
Google. Você não precisa estar ali falando se dá como entendedor. Porque os caras gostam de se dar de entendedor quando eu falo, não, porque essa moto tem 15,7 quilos de torque, isso representa o quê, irmão? O que
Para mim, nada.
significa isso?
Para
Te dá um
mim,
coice na bunda? Te faz andar mais
é.
rápido? Te faz sair fora? O que que ela te faz? Se não tem
Mais
controle
uma
de tração, entendeu?
técnica de vendas, cabeça.
É.
Você não vende características, você vende benefício.
Benefício.
As
Pronto.
pessoas não sabem
Isso.
hoje, ó,
Isso.
em 1900 é sacanagem, mas em
Na tua
2005,
época, né?
técnicas de venda, quem tá sem tem.
Quem tá assim também tem técnicas de venda. Em
Uhum.
2005, eu participei de um programa como um instrutor de treinamento dessa empresa que eu falei para você, para o grupo da Casas Bahia. Que a Casas Bahia tinha feito uma pesquisa que a cada 10 clientes que entravam na loja, eles só convertiam para dois. Então, assim, existia um investimento de marketing para colocar 10 caras dentro da
A
loja,
cada 10, 2.
só vendiam para dois.
Espera aí, mas é mais de 10%.
Sim. Mas eles investiam para botar 10 caras dentro da loja.
Tá.
Eles tinham potencial de venda para 10, porque os caras iam lá para comprar e o vendedor não convertia. Fizeram um estudo, a gente fez estudo junto, participei desse processo, onde foi construído o quê? Transformar, era uma exigência do treinamento da Casa Bahia, transformar característica em benefício, que é isso que você está falando, que
Isso.
é os 15 quilos de torque te gera o quê? Foda-se que é 15 quilos de torque.
Qual é a
O
experiência que
benefício
você tem?
qual coice na bunda que te gera? É isso.
Isso. O que que te faz sentir? É isso.
É isso. É isso. Então,
Do
assim.
benefício à experiência. Então, eu tenho um grande problema, inclusive, com review, com
Não, você
unboxing. Eu não
sempre.
vejo nada disso.
Pode falar uma coisa? Pode falar uma
Ah.
coisa? Uma das coisas que mais influencia o meu review de não ser extremamente técnico, passar experiência, foi quando você me falou o seu problema com o review, que era. Review eu vejo no site, se eu quiser. Alguma coisa desse
Isso.
gênero, assim.
É assim,
Agora,
ó.
a
É,
pessoa, quando faz um.
complementando só para o
Ah.
Foster, desculpa a cabeça. Complementando. Foster, é isso, velho. O cara quer ver o benefício da porra da moto. Ele não quer saber a
Isso.
característica.
Então,
A característica ele coloca no Google lá e vê a lista de características. Não precisa nem falar para ele.
eu critiquei. Aí é que tá, Marcão. Eu critiquei uma vez um cara que eu assisti o cara abrindo um unboxing de um capacete da, acho que da Luca. Da Luca. Eu não sou patrocinado pela Luca e nem gosto dos produtos da Luca assim desse jeito, né? Tem uma coisa ou outra que eu gosto ali, eu tenho camisa da Luca e tal, mas eu vou falar.
Cabeça, nosso capacete nem serve na Luca. Ele já,
Nem
ele,
serve.
a
Não, é
gente, eu já
tudo.
fiz parceria com eles tentar, mas é
Não
brasileiro,
vai,
o capacete
não vai.
brasileiro até 62, não é
É, exato.
64.
Cara, eu só sei o seguinte: o humano abriu lá Já não gostei desse capacete. Olha esse acrílico aqui da viseira, muito fino. Eu parei de escutar o cara. Acrílico, irmão. Que capacete usa viseira de acrílico? É policarbonato, não existe de acrílico. Qual é a empresa louca, porcaria, que vai colocar acrílico numa viseira,
mas irmão? Mas é superficial, né? O cara quer comprar de gente.
Aí você fala assim, ah, mas o cara tem direito. Eu falo, não tem direito porra nenhuma.
Não, eu falei errado, você
de
não
falar
pode.
Merda. Não, você não pode repassar...
Não, você não pode passar informação errada.
Isso, não, somos o país da fake news,
isso,
né?
É isso que eu tô falando.
A galera acredita na mentira.
Você não pode. E o cara tinha lá uns 15 mil inscritos, cara. Eu falei assim, que é isso, irmão?
Mas tem uma outra coisa que eu vou te falar.
Olha só, um outro.
Você entrou num ponto que eu pego pra caralho. Isso eu até brinco com o Gustavo. Eu prefiro 300 bom do que 10 mil ruim.
Pronto. Aí eu vou chegar, só para terminar isso daqui, eu vou chegar no que, o que é o meu canal. Aí teve um dia que eu tava assistindo um cara que é bombado no mundo. Eu não lembro se é da Drag ou da Shadow. O cara tinha lá 40 e poucos mil inscritos. O cara começou a falar que ele. Sabe aqueles caras que arruma solução para tudo, para a moto, porque a moto não tem mais peça, é tudo caro. Aí o cara, olha esse filtro do Fusca. Sabe esses caras?
Sim.
E o cara bomba, o cara bomba. É isso que eu não entendo. O brasileiro tem que ser pesquisado, tem que ser estudado pela NASA. Porque o brasileiro é muito ignorante. E foda-se se você vai ficar bronqueado. O brasileiro é ignorante. Eu só sei que o cara começou a falar assim, olha o que eu fiz na minha moto, eu tive que fazer um buraco aqui nela. Eu parei de escutar o cara. Eu parei. Eu sou técnico. Um cara em mecânica que fala que precisa fazer um buraco, vai te a merda. Quem faz buraco é pedreiro, irmão.
É foda.
Você vai fazer furo. Você vai fazer furo. Você vai fazer rosca. Você não vai fazer buraco. Buraco quem faz é pedreiro que faz no chão, na parede. Cara, esse é meu problema de ser técnico e não gostar de review, unboxing. Ah, mas o cara tem direito. Informação errada e da maneira errada, tem direito porra nenhuma. Eu quero que você não pode falar palavrão, né?
Não, mas não tem mesmo, não tem mesmo. Não tem.
Desculpa. Não,
concordo com você, rapaz. Desculpa, cadê? É, o Marcão deu um probleminha aqui no Marcão. Mas cabeça, eu concordo 100% com você, toda essa coisa de divulgação, e você sabe, a gente troca muita ideia, sempre está trocando ideia.
Nós falamos isso. Estuda, sempre, caralho. Né? Estuda. Você vai fazer um vídeo, o vídeo você não edita, você não... Cara, estuda, vai no Google. Já que todo mundo usa o Google, vai no Google.
Sim, total, Google. Total.
Só que é o seguinte, não decora. Entenda. Esse é o problema da pessoa. Entenda como que é. O que, que se trata, do porquê que o cara fala aquilo. Não é simplesmente repassar. A minha bronca é só essa com isso. É por isso que eu não curto. Eu só curto o unboxing review do meu amigo Chandler Vaz, do Bora Rodar, porque ele é um amor, ele é um
lição. Ah, sei, Bora Rodar manda bem, sempre manda bem.
Eu gosto dele porque ele é descontraído, simpatia pura. É
descontraído.
Tira a faquinha dele, ele faz crack. Entendeu?
Descontraído, sempre descontraído.
Não, sem bancar o esperto, o influencer. E é isso, cara. Por isso, volto a dizer, eu, por esse meu lado técnico, inclusive no meu canal, eu não gosto de colocar coisas sobre moto. Eu não falo sobre moto. Só que eu recebo, se vocês pegarem as minhas mensagens dos vídeos ou do próprio Instagram, o cara me perguntando, Marcão, você que é o cara que entende de motociclismo, olha só. Eu não falo sobre motociclismo, eu não falo sobre moto.
Mas é muito louco, porque é a influência do que você mostra.
Mas eu passo você sobre as fala, pessoas. Eu passo sobre as pessoas, sobre o rolê. Nunca posso dizer.
Agora,
o nosso lifestyle. É isso que eu passo.
Um negócio que eu vou ser sincero, e tipo, é um negócio que eu sempre falo, tipo, principalmente quando você tem amigos ou pessoas próximas, você considera um irmão assim. Marcão, tipo, uma das coisas que me fez tipo, mudar meu estilo de canal foi assistir o seu.
Ah, vá.
Porque eu cheguei e falei, cara, eu tô passando muita coisa.
Edson, né? Espera, espera, espera. Parou.
Corte.
E Foster revela para o mundo o maior influencer da vida dele.
Marcos Cabeça, Marcos, o maior influencer.
Ô, Foster, vamos dar um jeito aí na tua caneta pra você escrever com estilo também. Olha, tem que usar só pena.
Pena. Essa aqui ainda tem uma marca aqui, mas ela podia ainda ter patrocinador nessa marca. Se essa marca quiser, podemos...
Essa marca já podia
patrocinar. Podia patrocinar. Não falamos nome, porque talvez ela podia.
É assim, ó.
Mas não, uma das coisas que, tipo, mudou. Realmente eu admiro no Cabeça, tem, na verdade, três coisas que eu admiro. Um, assim como eu, ele não é formado em, tipo, cinematografia, todas essas coisas do caralho A4. E ele faz... Você assiste o vídeo do Cabeça, ele consegue captar energias incríveis, incríveis, incríveis mesmo. Incríveis.
Não. Isso é uma
incríveis.
Parada.
Incríveis. É
uma parada. Aí eu vou falar pra você uma coisa, velho. Na real. Hoje, o mundo te dá técnicas pra você fazer tudo.
Sim.
É. Mas tem uma parada que chama intuição, que chama feeling. Não adianta, meu irmão. Os melhores, eles estudam para ser os melhores, mas se eles não tiverem os se eles não tiverem o feeling, não adianta. O melhor só perde para o cara que estudou se o melhor não estudar. Você está cansado de falar na internet essa balela aí. Sim, e é verdade. E não é balela, é verdade, mas é o jeito que eu lido com a situação.
Então,
eu falo para você o seguinte, o quinta assim é isso, meu irmão. O quinta assim é a conversa vai para onde a gente quer que vai. Se você está afim de assistir, problema é seu. Para nós vai ser legal. Se você não tiver, nós estamos se divertindo. É esse que é o jogo aqui. É a gente se divertir. E estar com os caras que gostam da gente, que curte a gente, que está com a gente faz tempo, que está na correria lado a lado. E na revelação, estamos hoje. A abertura vai ser assim, ó. Convidado de hoje... O influencer do maior influencer que tem no momento.
Porra,
entendeu?
Caralho,
essa vai ser o corte. Estamos aqui, ó. Estamos conversando com o influencer do maior influencer do momento. Você imagina o tamanho do influencer, brother? É gigante, é gigante.
E aí, Gui?
Não, então, eu vou te falar. O Cabeça, eu sempre assisti os vídeos dele e eu falava que sempre no meu canal ele come... E tipo, vocês ainda vão ver vídeos no meu canal que é pré ter uma amizade boa com Cabeça. Eu ainda vou soltar, porque tem vídeos que não estão assim. Mas eu comecei a tentar muito captar mais o pessoal da coisa. Porque o Cabeça para mim, ele é um que no inglês se chama a people's person. Uma pessoa que entende a outra pessoa. Então, tipo, eu comecei a captar que nem... Um dos vídeos que eu mais estou orgulhoso que vai estar para sair é do evento que acabou de acontecer, o Amatry, do Flat Out Friday. Cara, eu peguei todo mundo, a gente trocou uma ideiazinha. Porque isso eu roubei do Cabeça.
Você tá gigante, mano.
Ah, obrigado.
Você tá gigante no comando, mano. Você tá gigante, de verdade. Esse olha bagulho só aí, ó. Vou falar pra você. Marcão. Esse negócio vai ser o nome dessa porra aí, desse negócio.
Marcão, deixa eu complementar. Não é rasgando cedo porque ele falou que... Meu, eu tenho orgulho dos meus vídeos, porque quando eu termino meus vídeos, eu me divirto, eu dou risada, eu me emociono. Tem alguns vídeos meus que eu choro. Eu tenho um vídeo meu lá atrás que eu falo sobre o que é importante na tua vida. Eu choro até hoje, porque eu fiz por causa de um inscrito que perdeu a filha por causa do câncer. É foda. Eu sou movida à emoção, cara. Eu sou movido.
Isso é o ponto dos marcos, meu irmão.
Cara, eu não faço nada que não tenha sentido, que não tenha emoção. Eu não faço isso por views. Se vier views, eu não sou hipócrita. Vou amar. Eu vou adorar. Não tem espaço.
Te falar,
não, eu faço
só um negocinho. Porque isso é um. Você tem um bom impacto e você percebe que esse impacto está vindo por isso do views. Que eu acho que o views é legal, porque eu sou um bom impacto, tá? Tem resultado. Só isso. Desculpa.
Então, e o melhor dos meus vídeos, se vocês pegarem e verem os comentários, cara, Cara, eu tenho orgulho do caralho, vocês não têm ideia. O nível das pessoas, eu não tô querendo qualificar, classificar as pessoas, mas eu vou qualificar. É tudo pessoas de nível acima. Não é classificar, mas qualificar. É, eu tenho orgulho da porra dos meus vídeos por causa dos comentários. Eu
Então
nunca.
quer dizer que você usa o teu muito louco, né? Essa, eu vou falar para você. Hoje foi um papo que eu tive com você, que eu te conheci mais
Conheceu o real, conheceu o
profundamente.
real. Você conheceu o
Um
real.
pouco
A gente
mais.
já fez várias lives junto com cabeça,
Mas aí
lá, lá.
o papo é outra
Você conheceu o
história.
real.
Aqui só estamos nós três e essa é a parada além da galera que está vendo. Você usa o teu canal para falar uma parada que você mais gosta do que moto, porque você acha mais importante que é pessoas. Isso é foda, mano. E a
Fala. Uma
minha
interrupção.
percepção. Peraí.
Cabeça tem o melhor slogan que eu queria de uma licença poética, porque o nome desse episódio vai ser muito mais que moto, porque é tudo que ele prega e todos os negócios ele sempre fala que é muito mais que moto. O nome desse episódio, com uma licença poética sua, só para esse episódio,
Perfeito.
vai ser muito mais que moto.
Porque é. Cara, o Marcão, o Fossa, só para concluir essa questão
Espera só um
do.
negócio. Advogados aí do podcast, você viu que o Cabeça concedeu muito mais que moto pro Quinta Sim pra esse episódio.
Autorizou. Quanto mais divulgado, melhor. Cara, eu prego esse tipo de relação. Porque é muito mais que moto. É, sempre foi para mim, desde o começo. Por isso que eu fiz a série. O Gui assistiu a primeira série, Muito Mais Que Moto, depois a segunda série,
Não, pessoal,
Mais.
não é uma série, é um documentário que você tem que assistir na sua vida.
Cara, é assim: não é demagogia falando do rolê de irmandade. Não, cara. São caras
Incrível,
rodando de
incrível.
moto no primeiro, depois a minha superação, porque quando eu rodei no barro, eu caí no barro, eu fiquei com medo pra caralho, e meus amigos que estavam ali me ajudaram. Então, cara, não é a moto. Não é a moto, sem isso, sem a moto não teria acontecido nada disso. Eu não estou dizendo que a moto não é por. Não! A moto é o cerne da. Né, é o motriz, só que ela transcende tudo isso, ela transcende todo esse papo da questão do motociclismo, porque para mim é o ser humano. O cara com moto, sem moto, se for um escroto, ele vai ser escroto com moto ou
É
sem
isso,
moto. Se for um cara bacana, ele vai ser com
é isso.
moto ou sem moto.
Isso é uma parada que é. Eu vou
Não,
te falar
não
que
tem o que
assim, ó,
discutir,
é muito
cara. Não
louco, né?
tem.
Porque assim, eu vou fazer um parênteses do Quinta Sim, né? Ele se dissipou, os meus amigos que criamos esse slogan, esse nome Quinta Sim, a galera se dissipou um pouco, muito pela influência do que estava acontecendo externo e de não ter uma parada que chama respeito.
É.
A galera se afastou por desrespeito à opinião alheia e chegar a pontos
Caralho, você falou um negócio que eu falei no meu último vídeo, num dos vídeos que eu coloquei, Marcão. O respeito é quando você aceita as diferenças,
É
caralho.
isso. E eu falo para você uma parada, eu vou concluir aqui. Eu, em muitos momentos, eu não aceitei o que os caras também falavam. Mas hoje eu entendo que foi um processo de maturação, para mim foi rápido.
Evolução, evolução,
É,
todo
foi
mundo
rápido.
evolui.
Foi um
Evolução
processo
aqui, ó.
rápido de entendimento, porque assim, galera tem
Evolução.
livre-arbítrio, brother.
É livre-arbítrio, cara.
E por incrível que pareça, o mundo que a gente vive, que é o mundo da moto, que a gente se encontrou, que a gente aqui, nós três, cruzamos por conta disso, ele é muito mais sagaz, tá ligado? Porque os teus amigos de colégio, os teus amigos do esporte que você pratica, os
Marcão,
teus amigos do.
eu posso aproveitar ponto e vírgula aí para isso daí que você falou?
Claro.
Na
Pode.
moto, na moto, eu acho que eu falei isso pro Gui já, na moto eu me sinto quem eu sou quando eu tinha 18 anos. Eu sou, na moto, eu sou quem eu sou. Eu sou aquele cara lá na adolescência que você, o Guilherme, todo mundo sentiu. Lá você falava palavrão, foda-se, você dormia no chão, você mijava, você fumava um, você comia tudo, você fazia sabe o que quisesse.
Sabe qual que é o lema?
Você xingava, assim? Você tirava sarro pra caralho.
Sabe qual que é o lema do Quinta Sim?
Ah.
Qual que é? Back to 18.
Mas é isso mesmo. Mas a moto Minas, foi pra mim, é pra isso daí, Marcão.
O lema do Quinta Sim era isso.
Então, Marcão,
a gente então, ia para Minas, o que é igual Las Vegas, o que ia para Minas ficava
então,
em Minas.
Isso, então, mas só lembrando, de segunda a sexta, o Marcão do Liquidinho. Aquele cara que tava de gravata.
Diretor de 7 empresas.
Diretor, caralho, hoje eu sou empreendedor, né? A minha vida fez um 360.
É por isso que você tá aqui, né?
É. E aí, tem muita coisa para acontecer ainda. E aí, o que que acontece? De segunda a sexta, aquilo lá. Chega em final de semana, o carinha que fala que eu não sou raiz, eu quero que se foda. Eu não quero ser raiz. Eu sou Nutella. Eu sou, sei lá, eu sou coxinha. Eu sou o que você quiser. Só sei o seguinte, meu irmão. Eu ando de moto e vou pra onde me chamam pra ir. Vou de qualquer jeito. Se é com chuva, se é com sol. E durmo em puleiro. Até mesmo porque eu sou vendedor, irmão. Então eu já dormi.
Vendedor dá um jeito, dá um jeito.
Você nem tem, né?
Dá um jeito, dá um jeito.
Tá ligado?
Como qualquer merda. Qualquer merda. Eu faço qualquer coisa. Eu sou um cara da estrada. Lembra lá no começo do papo que eu viajei o caralho? Ali eu descobri. Brasil. Ali eu descobri a moto hoje. Eu faço o Rio Grande do Sul há 20 anos. Eu faço Santa Catarina há 20 anos. As viagens que eu fiz de moto parece que foram a primeira vez que eu fui.
Ah, sempre, sempre.
Só tem um. Foda. Tem uma coisa que eu de vez em quando, eu falo para certas pessoas que eu falo, cara, eu tenho amigos que não andam de moto e eu falo, cara, a única coisa que tá faltando para você realmente entrar no motociclismo é a moto, porque você já tem um espírito, você tem espírito de descoberta, quero conhecer lugares novos, quero fazer. De vez em quando você tem. Cara, uma coisa que eu sempre falo, moto, você tá inserido em tudo, seja no ambiente, porque. Eu vou daqui mas até aí, Sorocaba, que seja. Então, eu sinto está frio, calor, chovendo. Então, quero...
Mas aí a gente entra numa outra seara, porque a moto tem um viés que é o perigo, é o risco. E tem gente que não quer assumir esse risco.
Marcão, você me perguntou um negócio. O que, que ela melhorou para mim na minha vida? Isso. Na minha vida profissional, eu viajo mais de 20 anos no Brasil de carro, certo? E viajo o mundo. Eu viajei e dirigi em 10 países na minha vida. Em 10 países, de carro, viajei pra caralho. A moto mudou a minha maneira de viajar. Hoje a minha mala, em vez de ela ser de 15 quilos, ela é 10.
Olha lá, Foster, isso é corte, hein, velho?
Cara, vou te falar uma coisa. Viajei, olha o caderninho, olha o tanto de corte que tem no caderninho do cabeça. Só pra você saber. Boa. Olha o tanto de corte que tem no caderninho do cabeça. Boa.
Cara,
cabeça, vai ter 25 cortes se a gente falar de não. Tudo aqui.
Então, eu não quero falar tanto, cara, eu quero só dar aquilo
que é uma parada que é a seguinte, é muito louco que flui, né? Nós estamos aqui já quase 2 horas batendo papo e a parada flui mesmo e assim, tipo...
E tem só o Marcão, só um parênteses rapidinho. Quando eu mandei mensagem pro Marcão, eu falei só pra te avisar, o cabeça... Vai ser o nosso episódio, provavelmente o primeiro episódio dele vai ser o mais longo da história de todos os anos que a gente vai ter aí no Quinta Sim. Só pra te avisar. Não vale isso pra você?
Não, nada.
Ai, cara.
Cara, esse cara é foda. Esse cara é foda.
O pior é que as minhas lives, se você pegar lá no meu canal, as lives mais vistas minhas, é tudo live com mais de 3 horas. É incrível. A galera, tem gente que gosta, cara. Tem gente que curte.
Cara, na real é o seguinte. Na real, quem tem que curtir a parada somos nós.
Então, cara, primeiro essa, você tem que gostar, exatamente. Né, cara?
Esse é um ponto que eu prezo muito, assim, tipo, eu acredito muito no que eu tô afim de fazer, não no que os outros querem que eu faça. E se você não pensar nisso, se você não agir assim, você vai ser... deixar sua vida ser conduzida por todo mundo, menos por você mesmo.
Então, cara, Marcão, só para finalizar essa minha parte profissional, em 2019, quando eu fui, me desligaram lá da empresa que eu era diretor comercial, o CEO, o italiano, ele chegou lá na Itália, isso na Itália, quando eu fui, que eu bati em boca com o cara, eu meti o dedo na cara dele, tal caralho. Ele falou... Você é muito rebelde, você é muito impulsivo e você é muito arrogante. Veja bem, eu tomei
conta... Toquei a chave de uma moto. Só faltou só o cara fazer assim.
Meu, o cara falou com história, cara, eu estava 12 anos tomando conta da empresa dele aqui no Brasil, depois de 12 anos ele me chamou de rebelde, arrogante... incontrolável.
12 anos.
Depois de 12 anos. Você acredita que eu fiquei orgulhoso? Eu me senti com 18 anos, cara. Eu me senti com 18 anos, irmão. Eu saí naquele dia, falei assim, puta, fudeu, minha mulher vai ficar brava comigo, né, meu? Que eu perdi toda uma mata, né, meu? Dinheiro, carro, caralho. Só que ao mesmo tempo, eu senti...
Tava feliz.
Eu tava feliz porque eu falei assim, caralho, é o seguinte, eu posso ganhar dinheiro do jeito que eu quero, usando a experiência que eu tenho, usando a vontade, a saúde, com uma cabeça mais diferente. Aí veio a pandemia, né? Lembrando que em 2020 veio a pandemia.
Pesado.
Foi pesado. Só que, como... eu aproveitei e negociei bem lá com a empresa, eu pude ficar 2020 de boa. 2021 já foi outro ano, tal, caralho. E é o que eu falo pra todo mundo. Cara, eu ganho um terço do que eu ganhava. Um terço. Mas eu tô bem pra caralho. Aqui, ó. Aqui. Mudei bastante. E eu falo uma coisa pra todo mundo. Quem muito trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro. Não se esqueçam disso. Coloque mais a inteligência para trabalhar. Não é simplesmente trabalhar muito. Às vezes você trabalhando muito significa que você está fazendo errado. Significa que para compensar a tua falha, a tua ineficiência, você tem que trabalhar mais do que os outros. Não pense que trabalhar muito significa ganhar muito, né? Então eu tive esse tempo, hoje em 2022, com uma outra cabeça, com a experiência de 2020, 2021... Hoje eu tenho uma outra visão de várias oportunidades, outras maneiras. A moto me ajudou pra caralho nisso. Eu tenho um vídeo que eu falo muito isso, que é um papo cabeça que eu tenho, que às vezes falta de controle significa estar nos trilhos.
Eu vi.
Eu faço isso direto.
Você chegou a ver isso daí, Marcão?
Sim.
Às vezes pode significar. Não estou dizendo que significa.
Posso falar uma parada pra você? Eu olho,
momento, cortes. declarações. Marcão para Marcão, declarações.
Tudo isso que você passou, de o cara falar essas merda, falar não sei o quê, porque você não sei o quê, eu passei igual. Igual. Porque assim, é o 0 a 100.
Te tocou.
3 segundos.
O assunto te tocou. Se identificou.
Sim, é o 0 a 100 em 3 segundos. Hoje o que acontece? Tá trabalhando para ganhar muita grana e largar tudo e falar foda-se para tudo que tá acontecendo e vou recomeçar, reconstruir, virar empreendedor, sofrer, começar tudo de novo. Essa frase que você usou, que quem trabalha muito tem pouco tempo, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, eu pratico ela há anos, porque eu acho que produtividade não é tempo investido, é qualidade do que você faz. Então isso para mim é fundamental. Então, quando eu ouço todas essas coisas, eu vejo o seguinte, cara, a gente vai levando para um caminho que enxerga que os caras que estão empreendendo no mainstream, vou chamar assim, né? Porque assim, tem os caras que dão os mega bem-sucedidos da vida, né?
Não, cara que deu não uma... é fácil.
É, não, então. Mas tem, é a famosa pirâmide, não tem jeito, cara.
A Forhide aí é consequência disso tudo que a gente está falando.
É muito mais
trabalho, então, e persistência.
E é isso, mas é um negócio que, é assim, eu não sei até que ponto a gente vai chegar no topo da cadeia de falar assim, nossa, vamos ser milionários. Não vamos ser. Mas nós estamos felizes com o que tem, que é muito melhor
se
que
for, tem problema de alguém. Se for, a gente agradece. Beleza.
É isso. Mas vamos trabalhar para isso. Ninguém está trabalhando para isso. Porque a gente não tem... A coisa que eu converso muito com o Gustavo é o seguinte, cara. Que a nossa vida... A gente conseguiu conectar uma sociedade onde existe um equilíbrio. A gente tem algum problema, a gente resolve, ponto, acabou, resolveu ali, morreu o assunto. Segundo ponto é, cara, ajustar os times de evolução do negócio e das pessoas. E qual a expectativa de cada um. Porque quando você tem um cara com a expectativa muito alta e outro com muito baixa, o negócio também não funciona. Que isso acontece...
Conversa, realinha...
Isso quando você vai para um mundo corporativo, que é o que a gente está conversando desde então, é isso. O cara te dá uma expectativa, você seta uma expectativa com ele, de repente ele vira para você e fala assim, não, mas você tinha que entregar muito mais. Mas não foi isso que você me falou lá atrás. Ou ao contrário, você entrega, que isso aconteceu bastante comigo, é eu entregar muito mais do que eu precisava e os caras se sentirem incomodados com isso. Por conta do quê? Ah, você está passando o carro na frente de todo mundo, você está querendo atropelar todo mundo, você está querendo não sei o quê. Então, assim, o que eu enxergo hoje é, cara, se eu não me adequo a esse tipo de sistema, valeu. Eu vou montar o meu sistema.
É por isso, né,
cara? Eu não vou falar nada político aqui, tá? Longe de mim de política. Mas tem um cara dos nove dedos que ele falou outro dia atrás lá num podcast dos moleques. A única frase que eu escutei foi o seguinte, para entender. Se você não concorda com o sistema, faça você o sistema. É. Se você se adequa ao sistema, é porque em alguma coisa você concorda com o sistema. Então, se você não concorda com aquilo que está ali, seja o que for, faça você. Monte o seu. Construa o seu. Faça a tua correria.
Literalmente foi o que eu fiz com o meu.
É isso aí.
Uhum. Tô fazendo um negócio que no meu ramo de atividade não existe.
É isso, animal.
Tô pagando caro por isso.
Vai pagar, mas esse é o preço.
Mas é o que eu acredito.
É isso, é o preço que eu acredito. Esse é o preço. O preço de todo mundo quando empreende é o preço da dificuldade.
É.
Mas isso também tem o preço de ser o cabeça do negócio. Cabeça do negócio.
Para encerrar, estamos com duas horas quase de trampo aqui e não quero incomodar mais você. Bom pra caralho a conversa. Prazerzaço falar com você. Eu queria que você fechasse com uma mensagem pra galera. Galera do Quinta Sim, que vem aqui para falar do que tiver que falar, para falar com quem tiver que falar, para escutar se quiser escutar. Se não tiver fim também, né? Tchau, tudo de bom.
Pega a marinha, vai embora.
Peraí. Cabeça. Só layout.
Cara, o que eu tenho que falar é, primeiro agradecer esses dois loucos aí, né? Algumas revelações bombásticas do Gui Foster, que para mim representa muito, porque o Gui, para mim, é uma referência aí, pelo menos dentro do motociclismo, da minha vida ser curta dentro do motociclismo, não ser o cara de referência em motociclismo. Mas o Marcão de conhecer mais hoje, né? Conheço... Quem sabe um dia eu vou ter uma cota ali na Forhide.
Boa, né?
Se o vendedor for bom.
Boa. Né? A gente não vende. Esse não, é o negócio. Né? Não. Isso é uma coisa que você falou que eu vou te. Só pra... A gente não vende. Sabe por que a gente não vende? A gente apresenta um conceito. Se a galera curte o conceito, ela compra e vai rodar com a moto que quiser.
Aí você é comprado. Você não vende, você é comprado.
E quando você tenta vender, parece que você está vendendo charlatanismo.
Graças ao vídeo do Gui da Rocket 3, eu tô bem curioso, né?
Tem cota da Rocket Black, talvez apareça.
A última.
Vamos ver.
Rápido. Resolve rápido.
Porque, afinal de contas, quem manda aqui em casa sou eu, né? Se a minha mulher dizer sim, Se a mulher dizer sim, beleza. Se ela dizer não, eu tenho que pensar bastante, né? Mas o que, que eu tenho a dizer é o seguinte, aí pra galera. Cara, eu não gosto de colocar para as pessoas faça isso, faça aquilo. Eu gosto de relatar a minha vida, a minha experiência, principalmente para quem está começando, mesmo por ter começado com 45 anos de idade. Hoje eu estou com 52, né? Então, nós estamos falando em 7 anos aí de experiência de motociclismo. Cara, eu aprendo hoje, a maioria, aliás, a maioria não, com todos que eu aprendi hoje dentro do motociclismo, são tudo garotos mais novos, bem mais novos que eu, com 30, com 32. Não adianta nada você ter experiência e fechar a tua mente para o que é novo. Você tem que estar sempre com a tua mente aberta. Receba. O que é ruim, você tira. O que é bom, você...
Receba.
Receba, evolui. Não interessa a idade que você está. Não interessa a experiência que você tem. Porque a experiência, ela só vale quando ela é aplicada também. Não adianta você viver um negócio. O pessoal fala muito do caminho. Porra, qual é a viagem top? É aquela que tem 15 mil? Depende, cara. Pode ser uma viagem que eu fiz 1.000 quilômetros, só que durante 1.000 quilômetros eu aprendi muito mais do que eu aprendi em 15 mil quilômetros, cara. Isso é muito relativo, o tamanho da viagem. E sim, como você viaja, como você está recebendo aquilo que você está recebendo na viagem, que é o que eu aprendi na minha vida viajando esse Brasilzão lá fora, 10 países, o caralho. Cara, não é a distância, não é o tamanho da viagem que tu faz, é a maneira como você faz. Eu conheço gente que tem 50 e poucos anos, não viveu um terço do que um cara de 30 anos viveu, cara. Eu pego um exemplo do meu filho, que é essa nova geração, tem uma grande, que não dá muito valor com o que vive. O cara viajou mais do que a maioria dos meus amigos viajaram. Mas também não adianta a quantidade. Depende de como você viajou e o que você absorveu disso, cara. É isso que você tem que entender. Absorva o melhor. E propague. E repasse o melhor. Se você tem problema, você tem ódio, você tem, sabe, circunstâncias ruins, não repassa isso. Repassa como você passou isso, né? Como você transpassou, né? Como você evoluiu com tudo isso. Essa é a minha mensagem, cara. É papo cabeça, pô, sei lá que porra que é.
Cara, vou
papo
te falar.
Papo cabeça total, brother. Papo cabeça total.
Marcão, eu vou encerrar, mas fala aí o que você achou, porque daí depois disso eu dou aquela encerradinha no nosso esquema. Mas manda aí. Marcão, não o cabeça. Marcão, o intruso. O que você achou aí?
Ah, foi um papo cabeça, brother. Ele faz jus ao nome. É isso. Ele faz jus ao nome. Valeu demais pela tua presença, irmão. Do caralho.
Obrigado.
Vamos ter, se Deus quiser, esse negócio vai prosperar e a gente vai ter o estúdio para gravar. E aí você vai ser convidado do estúdio. Depois do estúdio nós vamos tomar uma junto e dar risada e bater papo, porque é a conversa é infinita. É isso que é o mais louco. A conversa é infinita.
É infinito.
Então, valeu pelo papo cabeça. Galera, muito assim que assistiu a gente, brigadão. Cabeça é um cara, siga ele no canal lá, o Gui vai fechar. Vai ter o cabeça, eu marco o cabeça, o canal dele, YouTube. E, cara, galera, viva o hoje. Viva o hoje.
Carpe diem.
Amanhã é amanhã. Carpe diem. É isso aí. Valeu. Com você aí, Gui.
Valeu, Marcão.
Tem um cara que sempre escrevia um... Não sempre escrevia, mas escreveu um livro que significa O Poder de Hoje, o Edward Eckert. Não vou lembrar o nome dele depois, melhor. Enfim, hoje falamos com um amigo e, além do mais, o que eu gosto de considerar um filósofo e um pensador do meio motociclístico, porque, assim como poucos, ele realmente consegue perceber e também idealizar o que deveria ser o negócio. E isso sempre coloca no canal dele. Se você não assistiu uma série dele, você tem alguma coisa que você tem que fazer esse dia, essa semana, ou quando você estiver assistindo esse episódio. Porque eu vou te falar, esse cara aqui manda muito bem em pegar o que realmente a gente precisa no motociclismo.
A essência.
Então, ó, melhor, vou te falar.
O melhor das pessoas.
É isso. Sem dúvida. Um cara que está aí sempre com a gente no começo, não é à toa que ele está aqui no começo do Quinta Sim, porque no Quinta Sim, no começo, a gente só... No começo, como sempre, a gente só vai trazer pessoas que a gente realmente acredita no negócio. Não vamos trazer pessoas que a gente não acredita. Então, por isso que isso aqui estou vestindo desde o começo. Não é à toa que eu estou vestindo o boné desde o começo.
Era o meu, hein?
Porque
já
eu acredito e a gente está sempre aí. Cara, sempre um prazer conversar com esse cara, viajar. Marcão, vamos combinar uma viagem de conteúdo nosso com esse cara, porque ele precisa fazer.
Só para aproveitar, ele não vai para Tiradentes?
Eu mandei o convite para ele, ele falou que ia ver e nunca me respondeu.
Que é junho.
Junho.
Não, eu quero. Só que a agenda tá tudo meio, tá um bagulho...
É assim, ó. Eu vou falar pra você.
Tiradentes, você tem que marcar um ano. Você tem que marcar. Na hora que aparecer a oportunidade, você marca. Que não, cara, Tiradentes. Não tem semana, coisa. Não tem pousada na semana. No mês, dois meses.
Eu tenho até amanhã pra liberar aquele negócio, aquele lugar que o Foster deu pra vocês. Aí.
A casa. É a casa da. Pode, cara, pode ser a casa de Tiradentes.
Ela é a casa de Tiradentes, né? Pode ser. Se a gente não tivesse fechado, meus amigos não tivessem fechado a pousada em 2019 porque a casa estava cheia, eu teria cancelado, já tinha pago, óbvio, eu teria pego a casa, porque a casa é top demais.
Marcão, porra. Vamos fechar a casa e cobrar esses caras aí duas vezes mais. Esses trouxa que não quer fechar agora.
Vou levar a casa pra mim e esperar pra
trouxa. Isso. Trouxa. Eu tava olhando aqui, eu vou pegar a mensagem.
Cara, três caras na casa, um em cada quarto, já reserva a casa. Pronto, você, o Pancho
e o Léo.
O Léo, pronto.
Fechou. Cara, vou te falar. Prazer em ter você aqui, Marcão.
Obrigado.
Cabeça legendário. Marcão, o intruso, fazendo o papel dele em todos os...
É a lenda do intruso.
Pessoal, aí, ó, vou te falar. Curtiu o podcast? Compartilha com alguém. Não curtiu? Pode compartilhar com alguém que você acha que curtiu. Deixa o seu like. Não é inscrito.
Alguém que não goste.
Manda pra alguém que não goste também. Não é inscrito? Se você quiser se inscrever, se inscreve. Se não quiser também, entendo. Se quiser apoiar, próximo, manda aí também, apoia. Putz, quero apoiar, manda, quero o próximo convidado é esse. Blá, blá. Manda aí tudo nos comentários, a gente tá junto aí.
Comenta aí, chama aí, vê se você gostou, fala que você não gostou também, porque a gente quer saber. Beleza, galera? Valeu.
Mete o pau.
Até mais. Toda quinta-feira é Quinta Sim. Depois da quinta de garagem tem a quinta do podcast.
É nóis na fita.
Valeu.
Tamo junto.
Bora lá.
Valeu.
Um
abraço.
Obrigado.
Valeu, Marcão.
Valeu, mano.